Pronto. Então, Helenildo, amigos aí, eu vi já na. Achei um vídeo na internet da empresa Salve Casagrande. Não, ela não estava fazendo um ajuste de um bimetálico, mas pelo menos ela dizia e mostrava que é possível fazer um ajuste de um bimetálico do mesmo jeito assim que a gente ajusta o zero de um manômetro. Eu tenho um vídeo aqui onde eu ajusto o zero do manômetro. Posso passar porque é idêntico como se faz com um bimetálico. Deixa eu ver se eu compartilho aqui para mostrar aqui para vocês. Ó. Deixa eu ver. Olha só. Vamos ver se vocês conseguem ouvir. Diga se vocês conseguem ouvir consegue ouvir o vídeo. Tá dando para ouvir? Ou não?
Ainda não, se já estiver falando, não está não ainda.
Não, ele já está falando, mas não dá para ouvir, né?
Não, não dá para ouvir.
Dá para ouvir, não, né?
Não, não, está sem
Não, não
áudio no
dá.
momento.
Tá sem áudio. Tudo bem. Então é porque para ter áudio eu tenho que baixar o vídeo e colocar ele aqui. Deixa eu ver se eu faço mais uma tentativa. Pode ser que dê certo. Pera aí. Vou fazer mais uma tentativa. Eu estou tentando passar ele sem baixar o vídeo. Pera aí. Arquivo de vídeo, áudio do computador. Deixa eu ver se eu consigo. Vê agora se vai dar para ouvir.
Que serve para medir temperatura. Então
Agora
vamos lá.
sim, agora sim.
Tá dando para ouvir?
Tá,
Não.
agora tá dando para ouvir, professor.
Ah, tá. Beleza. É porque ele, na verdade, fala exatamente sobre bimetálico, mas ele vai falar sobre a questão do ajuste. Então, deixa eu voltar aqui para a gente ouvir desde o começo. Vamos lá.
Eu vou falar para vocês de um dos instrumentos mais usados na indústria e também usados para alguns tipos de comércios que usam fornos, como pizzarias, padarias e lanchonetes. Primeiramente, o que é um termômetro bimetálico? Termômetro nós sabemos que serve
Professor,
para medir
só não está
temperatura.
aparecendo a
Então vamos
imagem
lá. O
agora.
termômetro...
Não está aparecendo a imagem? Puxa vida. Espera aí. Espera aí. Vamos ver. Pô, resolveu uma, não resolveu outra. Espera aí. Compartilhar. Está compartilhando só o áudio. É isso aí que está acontecendo. Telas.
Professor, caso for atrapalhar, se quiser adiantar a aula, depois eu mostro. Ou entre o intervalo ou lá no final.
Não, mas é o seguinte, eu vou fazer uma coisa aqui. Eu vou passar para vocês, daqui a pouquinho, o endereço desse vídeo no YouTube. Vou jogar aqui no chat, que vocês podem depois ver com o áudio. Mas o áudio dele não é porque é só legal ouvir o áudio que. Bom, o que que ele vai falar para vocês no áudio? A utilidade do bimetálico, então ele vai dizer que o bimetálico é muito usado em forno, pizzaria, recipientes industriais, tipo tonéis ou cilíndricos, para medir a temperatura. E aí ele fala nesse vídeo que tem bimetálicos que podem ter a correção, o ajuste, e bimetálicos que podem não ter. Aí ele mostra que esse bimetálico aqui, tá vendo? Ele tem um parafusinho aqui, ó. Se mexer nesse parafusinho, você consegue fazer o ajuste. Claro, comparando ele com o padrão. E esse daqui, tá vendo? Que não tem esse parafusinho, não dá para fazer o ajuste porque não tem o um parafuso. Aí o que que ele recomenda? De você usar um saca-ponteiro, arrancar o ponteiro e colocar ele de novo no ponto que você quer. Então, por exemplo, está marcando esse valor aqui, mas eu queria que fosse 20. Eu arranco o ponteiro, coloco ele de novo com o ponteiro em cima do 20. É uma forma de fazer um ajuste agressiva, né? Uma forma meio grosseira de fazer o ajuste. O fabricante poderia colocar o parafusinho, que ficaria muito mais fácil de fazer o ajuste. E como que a gente faria o ajuste com o parafusinho? Do mesmo jeito que a gente faz o ajuste no manômetro. Aí esse eu tenho esse vídeo que é meu, e aí eu consigo mostrar para vocês com imagem, com tudo. Tudo bacana, mas só que é um manômetro, mas a técnica é exatamente a mesma. Ó, o que eu vou fazer aqui com o manômetro é a mesma coisa que faria com o bimetálico, mas ele precisa ter esse parafusinho. Se não tivesse parafusinho, aí o vídeo fala: você arranca com o saca-ponteiro o ponteiro e coloca ele de novo, mas no ponto que você quer colocar. Ele está errando de 1 grau, você tira e coloca ele de novo. 1 grau a menos, vamos supor, ó.
Bom, então, pessoal, agora nós temos aqui diante um manômetro Bourdon, que vai de 0 a 40. E aí eu quero mostrar como que a gente poderia fazer o ajuste desse manômetro
Opa,
no
deixa eu
zero
ver.
ou em qualquer outro ponto. Mas o mais comum é a gente fazer o ajuste do zero. Esse ajuste desse manômetro no zero ou em qualquer outro ponto. Mas o mais comum é a gente fazer o ajuste do zero. Esse manômetro aqui, vocês podem observar, olha, ele está. Agora nós temos aqui diante
Estranho, né?
um manômetro
Nada.
Bourdon, que vai de 0 a 40. E aí eu quero mostrar como que a gente poderia fazer o ajuste desse manômetro no zero ou em qualquer outro.
Hoje o negócio não tá bom pro meu lado, não, né? Bom, mas deixa eu avançar aqui para pelo menos mostrar para vocês.
Parafuso que está bem aqui, ó. Esse parafuso, se eu girar esse parafuso, eu mudo a posição do ponteiro no zero ou em qualquer outro ponto da escala que eu queira. Então vou mostrar.
Ele está picotando o som. Estranho. Bom, eu vou tirar o.
Tá, para vocês como é que a gente faz isso. A gente precisa segurar o ponteiro, porque senão para
Eu estou mostrando aqui para vocês eu fazendo o ajuste no manômetro, que é idêntico ao do relógio, o de um termômetro bimetálico. Eu vou girando esse parafuso, só que eu seguro o ponteiro, giro o parafuso e eu vou girando com isso o ponteiro. Aqui eu girei pouco, aí eu vou girar mais para ficar mais evidente, né? Ó, girei bastante agora, ó, como é que eu tirei ele do zero. Mas eu posso colocar ele no zero, já já vou fazer isso, ó. Aí eu quero mais ali no meio. Ó, agora eu piorei, né? Afastou a beça. Olha lá. Tirei totalmente. Imagina que eu encontro um bimetálico assim. Errando de 2 graus. Aí eu vou lá, seguro o ponteiro. É claro que eu tenho que tirar aquela proteção de vidro, né? Aquela capa de vidro, eu tenho que tirar. Aí eu vou lá. E com a chave de fenda, vou girando até o ponto que eu quero. Eu quero ali, bem no meio do zero. Pronto, aí. Cheguei lá. E esse ajuste você pode fazer ele no zero, mas pode fazer em qualquer outro ponto. E você só precisa se preocupar com uma coisa, que ao fazer o ajuste, você coloque o manômetro em classe, o manômetro, o bimetálico em classe. Ou seja, o bimetálico tem classe. E a gente precisa colocar ele na classe dele correta. Vamos voltar aqui para a nossa apostila e eu vou mostrar para vocês. Aqui é o vídeo que eu não consegui passar. Ele não mostra fazendo o ajuste, não, como eu mostrei no. Ó, vou botar aqui no chat para vocês. Esse é o endereço do vídeo. Se vocês clicarem aí, vocês vão parar lá no site e aí com certeza vão conseguir ouvir. Eu não consegui fazer com que vocês ouvissem agora, porque ele estava. Eu não tinha baixado o. Não tinha baixado. Mas deu para entender, mas eu não tinha baixado o. Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês o bimetálico. Olha lá, o bimetálico tem classe, tá vendo? Então, o problema do bimetálico. O problema do bimetálico. Cadê? Aqui, ó. É você colocar ele em classe. Então, se você tem um bimetálico A1, e, por exemplo, ao invés dele ter uma exatidão 1%, o que que seria isso? O maior erro que ele vai ter é 1% da amplitude de medição de toda a faixa. Então, se ele vai de 0 a 100 graus Celsius, 1% é 1 grau Celsius. O maior erro que ele pode ter é 1 grau Celsius. Se tu está calibrando ele e descobre que ele está tendo um erro de 1,5 graus Celsius, você pode fazer o ajuste para colocar ele em classe, porque senão ele fugiu da classe. A mesma coisa é o A, o B e o C. O A, a classe dele é 1% entre 25 e 75% da faixa. O B é 2% entre 25 a 75% da faixa. O que que é esse 1%, 2% e 3%? É da amplitude. Então, se a gente, vou fazer isso aqui no chat. Imagina que o bimetálico, a faixa de medição do bimetálico, estou escrevendo aqui no chat, vai de, só para facilitar a conta, vai de 0 a 100 graus Celsius. O que que é de 0 a 25% da faixa? É de 0 a, ou melhor, é de 0 graus Celsius a 25 graus Celsius, certo? O que que é de 25 graus Celsius a 25 a 75%? É de 25 a 75, opa, é de 25 a 75 graus Celsius. E o que que é o restante? É de 75 graus Celsius a 100 graus Celsius. Então, o que que o se esse termômetro é um termômetro da classe A, o maior erro que ele tem que ter é 1% entre 25 e 75 graus Celsius. É 1%. 1% de quê? É 1% da amplitude. Então, se ele é 1% de 100 graus Celsius, que é a amplitude, que dá 1 grau Celsius. Então, o manômetro A, ele tem que ser um manômetro que tenha um erro máximo de 1 grau Celsius entre 25 graus e 75 graus, caso ele seja um manômetro que vai de 0 até 100, né? Eu fiz essa conta de 0 até 100. Se vai de 0 a 150, aí é 1% de 150, e aí você tem que fazer 25% da faixa de 150, 75%. Os números vão mudar, né? Eu escolhi de 0 a 100 porque a conta era fácil, eu não ficava aqui perdendo tempo com a conta. O manômetro classe B, ele tem que ter 2% de erro máximo, e esse 2% é em relação a quê? A amplitude entre 25 e 75 e assim por diante. E se o teu manômetro, se o teu bimetálico não tiver essa exatidão, 2%, 3%, 1%, você pode fazer o ajuste para colocar ele na exatidão dele, né? Na exatidão correta. Então, é isso. Vamos aqui. Bom, então isso eu já falei, mas estou recordando só por causa da pergunta do Helenildo, acho que foi Helenildo que. É, foi Helenildo mesmo que me perguntou na aula passada, e eu só estou aqui recordando. Aqui nós já falamos do termo do TLV. Nós vamos fazer um exercício de TLV. Lembra que nós tínhamos um exercício de TLV e eu pulei esse exercício, porque a aula estava terminando. Então, nós vamos fazer um exercício de TLV e em seguida vamos fazer um exercício de termômetro bimetálico. É, falei dessa norma, a 14.610, que é a norma dos termômetros digitais, mas eu vou rever aqui algumas coisas dela. E antes da gente partir para falar um pouco mais da norma, vamos fazer esse exercício aqui de calibração de TLV, que eu acabo e reviso a teoria também. Vamos lá, vou pegar ele aqui. O Luiz, não sei se ele está aqui agora, ainda não chegou, né? Luiz Henrique, eu acho. É um colega aqui nosso que tá fazendo o curso. Não sei se vocês lembram, ele falou que tinha um vídeo sobre a fabricação da célula do ponto triplo da água. Não sei se vocês estão lembrados disso. Ele mandou o vídeo para mim. E aí eu combinei com ele, na aula de hoje, eu passar o vídeo e ele comentar. Mas ele ainda não chegou. Então eu vou esperar um pouquinho mais. Mas de repente ele chega daqui a pouco e a gente consegue falar com ele. Mas deixa eu sair daqui, porque eu quero ir lá fazer o exercício com vocês que eu não fiz na aula passada, que é esse aí, ó. É o exercício 6.1. Calibração de TLV, é um TLV de mercúrio com um padrão digital. Nós temos um termômetro padrão digital. Vamos voltar aqui no nosso na nossa apostila só para ver. É, esse padrão. Cadê? Aí. Opa. Aqui o exercício, ó. É calibração usando um padrão digital. Qual é o nosso padrão digital que nós usamos aqui? Vamos ver aqui na nossa. Ó. Eu peguei um padrão digital, um termômetro padrão digital e fiz um ajuste. Vamos dar uma olhada aqui. Como é que foi isso? Ó. Olha lá. Foi na primeira aula. Vocês estão lembrados da primeira aula? Primeira, logo no comecinho, eu peguei um termômetro e fiz uma curva de calibração desse termômetro. Tá aqui ela, ó. Mostrei essa planilha para vocês. É o exercício 2.1, o primeiro exercício que eu fiz com vocês. Coloquei aqui a incerteza do ajuste, coloquei aqui o gráfico com a equação que relaciona a reta aos pontos experimentais, tá vendo? Só que como a reta não passa perfeitamente pelos pontos experimentais, isso gera uma incerteza que nós chamamos de incerteza do ajuste. Qual é o grau de liberdade dessa incerteza? Bom, o grau de liberdade é o quê? O número de possibilidades menos o número de impedimentos. Como essa curva aqui, esse gráfico, tem 13 pontos. Aqui, ó, a planilha lê o número de pontos, olha, tem 13 pontos. A reta pode passar por 13 pontos diferentes. Então, ela tem 13 possibilidades. Só que, como a gente quer uma reta que passe o mais próximo dos pontos experimentais, e a reta que melhor passa pelos pontos experimentais, ela tem um coeficiente A e um coeficiente B. Ou seja, ela tem um coeficiente linear e um coeficiente angular. Não é qualquer reta, é uma e somente uma que é a melhor. Então ela tem duas exigências. A melhor não é uma das 13 retas, mas é 13 possibilidades com duas exigências. Porque a reta tem que ter um A e um B, ou seja, um coeficiente angular e um coeficiente linear. E aí, Por isso que o grau de liberdade é 11, que é o número de possibilidades menos o número de impedimentos, né? O número de dificuldades. E aqui está a equação da curva de calibração do nosso PTC em padrão do curso aqui. É, o exercício 5.1 eu já fiz com vocês, não sei se vocês estão lembrados, 5.2, o 5.3, é tudo para determinar a uniformidade axial, radial e a estabilidade temporal. E agora eu estou no 6.1. Mas como eu estou usando como padrão esse termômetro, o termômetro do exercício 2.1, que tem aqui o certificado dele, tá vendo? Que eu fiz a curva de calibração, piriri, pão duro. Então, eu vou usar essa curva de calibração, 0,999698x, papá, eu vou usar como a curva de calibração do ajuste, que é essa aqui, ó, curva de calibração do ajuste. A incerteza do ajuste está aqui. A resolução do TLV é 0,1. O enunciado diz isso. A deriva do padrão é 0,01. Eu já coloquei aqui. A uniformidade axial dele é 0,05. A radial é 0,03. A temporal é 0,04. Então, como é que eu descobri isso? Eu fiz com o banho de calibração a mesma coisa que eu fiz no exercício 5.1, 5.2 e 5.3. Me diz várias vezes e fui pegando a variação. Isso aqui é a uniformidade, não é a incerteza ainda. Aqui eu tenho a incerteza do termômetro padrão, 0,005. Observa que essa incerteza, ó, vou clicar aqui para vocês verem a equação. É 0,01 dividido por 2. Por quê? Porque eu trabalho sempre com as incertezas padronizadas, ou seja, as incertezas com um desvio padrão. Eu não trabalho com as incertezas expandidas. No certificado, a incerteza está expandida. Vamos dar uma olhada lá no certificado. Ó, tá vendo que a incerteza é 0,01 em todos os pontos? Tá vendo também que o K é igual a 2 em todos os pontos e o grau de liberdade é infinito para todos os pontos? Então, o que eu fiz? Qualquer dessas incertezas vai dar no mesmo, é igual para todos os pontos. E se eu tivesse fazendo uma calibração onde as incertezas eram diferentes para cada ponto? Como eu deveria fazer? Aí você tem dois caminhos, o mais trabalhoso e o menos trabalhoso. O caminho mais trabalhoso é você adotar a incerteza mais próxima do ponto que você está trabalhando. Então, se eu estou calibrando no ponto zero, qual é a incerteza no certificado mais próxima do zero? Aí eu venho aqui, ó, o zero aqui, ó. No caso aqui foi tudo igual, né? Mas eu pegaria essa incerteza e dividiria pelo K dessa incerteza. Aí, se eu estou no ponto 10 graus, o que que eu faria? Ia lá. Qual é a incerteza do 10 graus e qual é o K do 10 graus? Esse é o jeito mais trabalhoso. Qual é o jeito menos trabalhoso? Você olha a incerteza do seu padrão e pega a maior. E você vai usar a incerteza maior para todos os pontos. Então, ela é menos trabalhosa porque você só pega uma incerteza. Ela tem um problema. Tudo na metrologia, quando você trabalha menos, toda vez que você for preguiçoso na metrologia, você vai ter uma incerteza maior. Ah, eu estou preguiçoso, não quero pegar uma incerteza ponto a ponto. Tá ok. Então, tu vai pegar a maior. Poxa, mas tem ponto que eu poderia ficar com uma menor e estou usando uma maior? É a vida. É a vida do preguiçoso. Não tem conversa. Por exemplo, aqui, ó, no nosso ajuste do padrão, olha só. Por que que eu estou pegando essa incerteza aqui? Porque ela é a maior. 0,01845 é a maior das incertezas. Eu poderia pegar cada ponto. Eu poderia olhar aqui e falar qual é a incerteza do ajuste no ponto zero e pegar. Qual é a do ponto 10 e pegar. Por que que eu peguei a maior? Porque é menos trabalhoso. Você só pega uma incerteza para todos os pontos. Uma observação importante: jamais, nunca use a média das incertezas. Nunca, nunca, nunca. A média das incertezas não te adianta de nada, pelo contrário, te atrapalha. Porque você vai usar uma incerteza média, e ora você vai ter incerteza maior do que ela, mas tu tá usando a média, porque a média é a média, né, cara? Então a média nem sempre ajuda a gente, tá? Aqui eu vou pegar a maior. Então tá aqui, ó. Essa aqui é a maior incerteza. A do padrão é toda igual, então eu peguei 0,01 e dividi por 2. Grau de liberdade do ajuste Vale 11, eu já estou sabendo aqui. Sabe o que que eu preciso? Pegar o grau de liberdade do padrão. Qual é o grau de liberdade do padrão? Infinito. Infinito. Então aqui, ó, vou botar colorido para ficar assim, todo mundo sabendo quem é quem. Esse é desse. Esse aqui é desse verdinho. Esse aqui é desse meio rosinha. E assim vai. Beleza? Então a gente já está com todos os dados, já está prontinho para fazer o exercício. Nós fomos calibrar um TLV. E esse TLV tinha 20 graus de coluna emergente. Como é que eu sei disso? Eu sei por causa daqui, olha, o N, tá vendo o N aqui, ó? N igual a 20 graus no ponto 100 graus. O que que aconteceu? Eu fui, vou calibrar o TLV de mercúrio no ponto 0 graus. O que que eu tenho que fazer? Se ele é de imersão total, você lembra disso? Imersão completa, o que que é? Vamos recordar. Vamos recordar rapidinho. O imersão completa, quem que é? Aqui, ó. O imersão completa, eu mergulhei completamente. Eu já falei para vocês que esse termômetro quase não se vê mais hoje em dia. Se você quiser, você tem que praticamente pedir para fabricar. Você vê muito o imersão total e o parcial. O total, o que que é? Você tem que mergulhar até a temperatura que você está lendo. Então, se eu estou lendo. Cadê o nosso? Se eu estou lendo 0 graus, eu tenho que pegar o termômetro e mergulhar até a marca 0 graus. É molinho, porque 0 graus eu tenho muito pouco mergulho, né? Muito pouca haste entrando para dentro do banho. Não há problema nenhum, é fácil. Se eu pegar 10 graus, eu mergulho até 10. A 20, eu mergulho até 20. 40, eu mergulho até 40. E assim eu vou. Quando chega a 100 graus, eu mergulho até 100 graus, mas eu não consigo. Por quê? Porque o TLV está batendo no fundo. E aí eu não consigo mergulhar mais. E aí, se eu não consigo mergulhar mais, eu fico com coluna emergente. Ou seja, eu fico com uma parte do mercúrio para fora do banho. E aqui eu estou dizendo que o N vale 20, ou seja, eu mergulhei até 80. E o mercúrio subiu até 100. Então, esse 20 é o 100 menos 80. É exatamente a coluna emergente. Se eu tivesse mergulhado até o 83 graus, qual seria o N? 17? O N é aonde está lendo, está batendo o mercúrio, menos aonde você mergulhou. O que que é o Faden? É a temperatura da coluna emergente. É a temperatura do ar em volta, do lado de fora, né? Do banho, em volta do termômetro. Beleza. Então, já estamos entendendo o que que nós temos aqui. E o primeiro passo, qual é? O primeiro passo é corrigir o padrão. Sempre, 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 sempre. Não há exceção. Toda vez que você for fazer uma calibração, o primeiro passo é corrigir o padrão. Por quê? O padrão tem erro. E eu fiz a curva de calibração com que objetivo? Corrigir esse erro. Olha aqui, ó, a curva de calibração do nosso padrão. Eu tenho a equação. Se eu colocar o valor de x, quem é x? Valor lido no PTC em padrão do curso. Se eu colocar o valor de x, eu vou saber o valor de y. Quem é y? Valor lido no padrão que calibrou o PTC do curso. Então, se você descobrir y, você vai descobrir o valor do padrão que calibrou o nosso termômetro. Só que o valor do padrão que calibrou o nosso termômetro é o valor verdadeiro. Ou melhor, é o melhor representante do valor verdadeiro. A gente não conhece o valor verdadeiro. Então, toda vez que eu corrijo, eu vou em direção à verdade. Ou seja, eu vou em direção a uma temperatura sem erro. É isso que eu quero. Então, vamos lá. Primeiro passo é corrigir. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, eu vou pegar essa equação, Ctrl C, vou copiar, vou chegar aqui, vou colar, e no lugar do x, o que que eu vou fazer? Eu vou botar vezes o valor lido pelo padrão. Só que o padrão leu três valores e eu vou trabalhar com uma média. Então, eu posso colocar aqui entre parênteses, se eu quiser. Olha só que legal. Média, ó. Ele calcula uma média aqui dentro e bota aqui dentro. Ó, média desses três valores. Pô, Alexandre, mas os três valores são iguais, são iguais. Eu nem precisaria calcular a média. Três valores iguais, né? Mas eu calculei. E ele corrigiu. Eu puxo para cá e ele vai fazendo isso em todos os pontos. Então ele está corrigindo os valores do padrão. Isso aqui é o padrão corrigido, tá vendo? Eu vou até melhorar isso. Vou colocar aqui média do padrão corrigido. Média do padrão corrigido. Vai ficar bem mais claro. Eu calculei a média, joguei na equação e corrigi. Ou seja, agora o meu padrão, ele não tem mais erro. É um padrão corrigido. Média do objeto. Bom, vamos lá. Média. O objeto está aqui. O objeto é o TLV de Mercúrio, né? Aquele que a gente. Ó. Por que que eu parei no 80? Por que que eu não calculei a média de todo mundo? Por que que eu parei no 80? Porque eu tenho um probleminha aqui. Qual é o probleminha? É que a temperatura do TLV, que eu li como 100 graus, ela não é 100 graus. Pô, não é 100 graus? Não, porque ela tinha uma coluna emergente. Eu tenho que fazer a correção da coluna emergente. Então, vamos fazer a correção. Eu vou até puxar para vocês verem. Ó. O valor é esse aqui, ó, 100. Mas 100 é a média. Vamos fazer a correção da coluna emergente aqui? Como é que eu faço a correção da coluna emergente? Cadê o. Não tem uma cola, não? Poxa. Eu gosto de uma cola, mas não tem uma cola. Eu vou ver se eu acho uma cola aqui para gente. Olha aqui. Olha aqui uma cola. Porque depois eu quero que vocês tenham uma planilha, mas é uma planilha para vocês estudarem, entendeu? Esse não ficou muito legal. Bom, esse é bonitinho. Então vamos lá, vamos fazer a correção da coluna emergente. Aqui, ó, tem mais uma coisa que a gente precisa para nossa cola. É o seguinte. Isso aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui na planilha. Acho que eu vou conseguir colocar aqui embaixo, vamos ver. É. Como é que eu consigo diminuir esse tamanho para 12? Ficou ajeitadinho, né? Olha lá. Ficou bem. Bem bonitinho. Olha lá. Estamos com a nossa cola aqui. Vamos calcular a correção da coluna emergente? Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar o K. Quem é K? Coeficiente de dilatação diferencial entre o líquido e o vidro. Se o líquido é o mercúrio e está em grau Celsius, o K vale quanto? 0,00016, certo? 0,00016. Esse é o K. Vezes o N. Quanto que vale o N? Olha o N aqui. Ó. O N vale 20. Olha o N aqui. Ó. N vale 20. Vezes. Abre o parênteses. T maiúsculo. T maiúsculo o que que é? A temperatura do padrão. Mas a temperatura do padrão que me interessa é o padrão corrigido. Padrão que não foi corrigido não me interessa em nada. Menos a temperatura do Faden, que está aqui, ó, que é 30. Fechou, deu Enter, está aqui a correção. E aí o que que eu faço? A temperatura com a correção da coluna emergente, o que que vai ser? Dá uma olhada. Vai ser o H19, que é o 100, que é a média do objeto, só que com a coluna emergente. A correção que foi 0,22222. Então, quando o nosso termômetro marcava 100 graus, o nosso TLV, a temperatura não era 100 graus, era 100,2. Estava marcando 100 graus, por quê? Porque eu não mergulhei ele completamente. Então, ele tinha uma coluna emergente, ele tinha uma parte de mercúrio que estava a uma temperatura de 30 graus. E a maior parte do mercúrio estava a uma temperatura de 100 graus. 99,99, que é a temperatura do padrão. Então, uma parte do mercúrio dilatou mais do que a outra. Isso fez ele errar. Isso é uma coisa muito importante com o TLV, que tem muita gente que usa o TLV e não sabe que ele tem imersão total, completa, total e parcial. E que cada uma você tem que trabalhar de um jeito diferente. Beleza, deixa eu apagar isso aqui, porque isso aqui não temos que fazer ainda. Então, em temperatura é muito comum a gente trabalhar com a tendência. A tendência é a média. Então, eu vou calcular a tendência, que vai ser o quê? A média do objeto está aqui, ó, menos o padrão corrigido. Aí, quando eu faço essa conta, observa, dá menos 0,04. E se eu puxar isso aqui, ó, eu vou calcular de todo mundo. Esse último aqui eu peguei certo? Padrão? Não. Por quê? Porque o valor do objeto não é 100. O valor do objeto é 100,2. Agora está certo. Porque o objeto, o valor dele é o valor corrigido. 100,2. Agora ele está certo. Eu posso deixar o resultado com duas casas? Poder até pode, tem muita gente que deixa, tem muita gente que acha até que você tem que deixar com o mesmo número de casas do padrão. Eu acho sem sentido. E muita gente também acha sem sentido. Eu não sou o único a achar. Por que sem sentido? Porque se o meu instrumento lê com uma casa, e se eu estou calculando a tendência dele, ou seja, o quanto que ele lê diferente do que ele deveria, em média, isso é a tendência? Ele só enxerga na primeira casa. Eu teria que arredondar isso, ó, para a resolução dele. Então aqui a tendência deu zero, não é porque ele é perfeito. Muita gente pensa assim, ah, mas a tendência deu zero, o termômetro. Não, ele não é perfeito. É que ele tem um erro numa casa que ele não detecta, que é a segunda casa, é o 0,04. É esse 4. E aí vocês podem pensar, tá vendo? Quando tu arredonda, você acabou com essa informação. Mas essa informação, para o teu termômetro, ela não significa nada. Porque seu termômetro não enxerga esse 4. Como não enxerga? Está aparecendo aí, mas está aparecendo por causa do padrão. É o padrão que enxerga esse 4, não é o seu termômetro. Mas, como há sempre essa questão, colocar com a mesmo com o número de casas do padrão, eu acho um erro, eu nunca faço isso, mas eu entendo. Algumas pessoas gostam de fazer assim. Tem alguns documentos até da SEGECA, não todos, né? Mas tem um ou outro que até fala isso. Olha, deixe com a mesma casa do padrão. Eu sou radicalmente contra isso. Inclusive, isso fere o princípio de algarismo significativo. Lembra que nós estudamos algarismo significativo? Isso aqui o que que é? Não é uma divisão? A divisão não é uma subtração? Quando eu pego o valor do objeto e subtrai do valor do padrão, qual é a regra de algarismo significativo na subtração e na soma? Isso nós vimos lá em Fundamentos da Metrologia. Mas vou recordar a vocês. Quando a gente está subtraindo ou somando algarismos significativos, o que é algarismo significativo? É todo número que veio de uma medição. Por isso que ele é um algarismo que significa. Ele veio de uma medição. Quando eu estou subtraindo ou somando algarismo significativo, eu faço a conta normalmente, eu fiz aqui normalmente, menos 0,04, e arredondo o resultado para a parcela que tem o menor número de casas decimais. E a parcela que tem o menor número é essa aqui, ó. É por isso que eu pego isso e arredondo para uma casa decimal. Essa é a regra de algarismo significativo. Então, a pessoa que deixa no certificado com mais casas do que a resolução do instrumento que ele está calibrando, está errando nos algarismos significativos também. Mas eu sempre trago esse assunto aqui porque tanto eu quanto você, nós sabemos que a metrologia ainda tem uma série de questões mal resolvidas. E essas questões, para mim, têm muito a ver com o não ensino de metrologia, sabe? O não ensino de metrologia. Se as pessoas aprendessem metrologia na escola, na faculdade, nos cursos técnicos, se tivesse um itinerário formativo, como tem em física, como tem em matemática, como tem em biologia, sabe? A gente vai estudar lá no ensino médio matemática, não tem uma coisa que é pré-requisito da outra, os axiomas, as definições. Então, aqui na metrologia também tem. Operações com algarismo significativo tem regra. E se a regra é arredondar para a parcela que tem o menor número, eu vou ter que arredondar para uma casa. Então, por que que o cara quer colocar com duas casas lá no certificado? Porque ele não está olhando para essa regra. E por que ele não está olhando para essa regra? Porque ele não aprendeu assim, sabe? Ele aprendeu como a maioria das pessoas aprenderam metrologia. Um ensinando ao outro, ouvindo falar. Ah, deixa assim, porque eu não sei o que que eu faço, sabe? Isso é uma pena, mas foi desse jeito que muita gente, né? Todo mundo, eu também. Depois eu fui começar a estudar, e, enfim, mas inicialmente a gente aprende de ouvir falar, né? Bom, tanto é que muita gente acha que tendência e erro é a mesma coisa. Aliás, nem acha que é a mesma coisa. Calcula o erro como se estivesse calculando a tendência, ou seja, com a média, o que é um erro. Então, eu quero calcular o erro. Como é que é o erro? O erro é o valor do padrão. Cadê o valor do padrão? Aqui, ó. Valor do padrão, nada. O erro é o valor do objeto menos o valor do padrão. O padrão está sendo representado por essa média corrigida. E o objeto está sendo representado por essas três medições. Se eu vou pegar uma medição para subtrair do padrão, qual é que eu pego? Nesse caso, qualquer uma, as três são iguais. Mas se as três não fossem iguais, qual é que eu pegaria? Nós vamos ter exercício assim. Eu pegaria aquela que vai me produzir o maior erro. O maior erro em módulo. Aqui deu tudo igual, né? Então é isso menos o valor do padrão. Então vocês vão perceber que quando os valores são todos iguais, o erro e a tendência dá no mesmo. Então, eu vou pegar. Não, não é esse cara, não. O valor do objeto nosso é esse aqui, ó. Ó, o objeto é o corrigido pela coluna emergente. Em temperatura, eu já adianto a vocês, a tendência é o forte, ou seja, o comum é a gente calcular e botar no certificado de calibração a tendência e não o erro. E não o erro. Beleza. Agora vamos lá para o cálculo de incerteza. O cálculo de incerteza. Deixa eu ver se eu consigo pegar mais uma cola aqui. Ó. Olha aqui. Peguei uma cola. Olha lá. É, a cola não quer vir. A gente vai ter que fazer um truque aqui para a cola vir. É 4-0 para a cola. Nossa Senhora, não quer vir mesmo. Tudo bem. Ela tá como tabela, sabe? Deixa eu ver se eu driblo ela. Não, não consegui, não. Veio, mas não veio. Copiar. É, tem jeito não. Tudo bem. A gente deixa ela aqui e vamos sem a cola mesmo. Bom, vamos lá. Primeira. Eu peguei um resfriado violento, gente. Então, estou aqui a meia boca. É, incerteza da repetibilidade ou incerteza tipo A. O que que é? Vamos dar uma olhada lá. É o desvio padrão dividido por rede N, onde N é o número de medições repetidas. Então vamos lá. Eu vou escrever o desvio padrão no Excel, é a função é DevPad A. A de amostra. Olha aqui o objeto, ó. Desvio padrão dele, dividido por raiz de 3, porque foram 3 medições. É claro que deu zero. Deu zero por quê? Porque é tudo igual. Poxa, é comum o TLV dar valores todos iguais? Totalmente comum. Muito comum. Muito. Não é pouco comum, não. É uma grande característica dele. Uniformidade radial. O que que é? É pegar a uniformidade radial, incerteza na uniformidade radial. Você vai pegar essa uniformidade. Eu vou botar F4, por quê? Porque eu travei a célula dividido por raiz de 12. A gente considera uma distribuição uniforme. Por isso que divide por raiz de 12. Se vocês tiverem alguma dúvida aí, pessoal, sobre esse cálculo de incerteza, não fique constrangido, não. Pergunte aqui numa boa. Eu vou pegar agora e calcular a incerteza da uniformidade axial. Então, eu vou pegar. Cadê a uniformidade axial? Está aqui, ó. O valor dela, F4 para travar, dividido por raiz de 12. Prontinho. Puxou, deu tudo igual, porque é igual para todo mundo. Estabilidade temporal. Eu pego lá a estabilidade temporal. Olha ela aqui, ó. Pá, F4 barra raiz. Opa. Raiz de 12. Pego ela, puxo aqui, ok. Incerteza da resolução. É fácil, vamos lá na resolução. Travo ela e divido por raiz de 12. Em temperatura, tudo é uniforme. Não tem triangular. Está tudo raiz de 12. Incerteza do padrão. Facinho. Eu já separei. Por isso que é importante, na hora de fazer a planilha, organizar. Ah lá, incerteza do padrão. Eu vou botar F4 para não mudar, não mexer, né? Preciso dividir por raiz de alguma coisa? Não, eu já dividi por 2, ó. A incerteza do padrão, ela está expandida. Eu já dividi por K, ó. O K é igual a 2. Incerteza do ajuste. Do ajuste do padrão, né? Da curva de ajuste. Tá ela aqui, ó. F4, travei ela. Puxo. E tá ela aí, para todo mundo é igual. Deriva, ou seja, o quanto que variou o erro do padrão entre uma calibração e outra. Isso que é a deriva. Ó, essa é a deriva, não é a incerteza. Agora, a incerteza vai ser raiz de 12. Me resta só o quê? A incerteza combinada. A incerteza combinada é a raiz da soma ao quadrado de todas as incertezas. Eu vou usar a função soma quad. A função soma quad, ela soma o quadrado das incertezas. Olha aqui, marquei todas as incertezas e pedi para ela somar o quadrado. Então, o que que ela fez? Ó. Ela pegou todas as incertezas, elevou cada uma ao quadrado, somou e eu tirei a raiz. Então, ela já fez logo direitinho para mim. Eu puxo, ela vai fazer isso para todo mundo. E o grau de liberdade? Bom, o grau de liberdade, nós temos uma cola aqui para o grau de liberdade. Ó. Ó. Vou trazer ela para cá. Ó. Uma colinha para o grau de liberdade. Deixa eu pegar, ó, uma outra. Aí, ó. Como é que eu calculo o grau de liberdade efetivo? Combinada elevada à quarta, olha ela aqui, ó. Elevada à quarta, dividido. Aí você abre dois parênteses. Tipo A elevado à quarta, olha ela aqui, ó. Ah, mas deu zero, ele disse, mas bota, não tem problema, não. Dividido, porque amanhã não dá zero e a tua planilha fica automatizada. N menos 1, nós fizemos três medições, menos 1, 2. Fechou? Mais outro parênteses. Incerteza do padrão, cadê a incerteza do padrão? Incerteza do padrão, incerteza do padrão, adianta você. Incerteza do padrão, tá aqui, ó. Elevado à quarta, dividido, grau de liberdade do padrão. Lembra que o padrão, o K é igual a 2? O grau de liberdade do padrão é infinito. Como é que eu vou escrever infinito aqui? Não vou, eu vou botar um número grandão, tá vendo? Olha lá. Isso é um infinito para a gente. Mas, então eu botei um número gigantesco lá, representando o infinito. Mas, incerteza do ajuste elevado à quarta. Cadê você? Incerteza do ajuste, ela está aqui, ó. Elevado à quarta, dividido, grau de liberdade do ajuste. Cadê o grau de liberdade do ajuste? Aí, ó, o grau de liberdade do avião. É esse 11 aqui, ó. Mas eu quero que ele fique fixo, então eu vou botar um F4 para travar ele. E pronto. Calculou o grau de liberdade, 250. O grau de liberdade, gente, ele é um número quebrado, tá vendo? Mas na tabela de T de estudo, se só calcula o número inteiro. Então você sempre representa ele como inteiro, puxou, ele calculou para todo mundo, deu a mesma coisa, porque as incertezas são todas iguais. E agora, para a gente descobrir o fator de abrangência, o K, é olhar na tabela de T de Student, mas o Excel tem a tabela de T de Student, a função é essa, env.t.bc. Você já deve ter conhecido essa função lá nas aulas de estatística, de Excel que vocês tiveram. Aqui no nosso curso com o professor Pedro Paulo. Mas eu relembro a vocês, a função para buscar a tabela T de Student é essa, env.t.bc. Inv é de inverso. Inverso quer dizer o quanto que falta para 100%. Se eu quero calcular para 95,45, falta 4,55%. Então eu coloco aqui não a probabilidade que eu quero, mas o complementar dela. O quanto que falta para. Então, se eu quero 95,45, para 100 falta quanto? 4,55. E aqui eu boto o grau de liberdade, tá vendo? O grau de liberdade eu acabei de calcular aqui, ó. Fecho, dou enter. Ele calculou para mim. Eu puxo. Ele calcula para todo mundo. Aqui embaixo eu deleto, que não tem nada que aparecer isso. E agora eu quero expandir a incerteza. Como é que eu vou fazer? Eu pego o K e multiplico pela combinada. E a incerteza aparece assim, ó. E aí, se eu puxar, eu calculo a incerteza para todos os outros pontos. Mas eu posso deixar uma incerteza assim? Não. A incerteza, ela tem que ter no máximo dois algarismos significativos. Então, vamos arredondar para dois significativos. Dois significativos. Poderia deixar a incerteza assim? Poderia, porque o Isogan fala no máximo dois algarismos significativos. É um resultado coerente? Não, porque meu termômetro só lê com uma casa. Para que eu vou deixar a incerteza com três casas? Ou seja, o que que me adianta ter a dúvida na terceira casa, se ele nem lê essa casa? Então, se eu deixar assim com um algarismo significativo, tá tudo bem. Mas o meu termômetro só lê com uma casa. Poder deixar assim, eu poderia. Eu acho mais coerente isso. Você arredondar para a resolução do seu instrumento. Então, se ele lê com uma casa, a dúvida dele está exatamente na primeira casa. E mais. Eu cheguei a comentar com vocês que a resolução é a alma do instrumento, né? Então você vê, esse instrumento tem uma resolução 0,1 e a incerteza dele deu 0,1. Isso é ótimo. Aliás, é mais do que ótimo, que se você olhar aqui, você vai ver que a incerteza dele é abaixo da resolução. Então o termômetro é excelente. Mas arredondando para a resolução, bateu lá na resolução. Então ele é muito bom. Muito bom. Muito bom o termômetro. Então, tá aqui, terminamos o cálculo de incerteza do TLV. O que que a gente pode fazer? A gente pode fazer, se quiser, um balanço de incerteza para o ponto 100 graus Celsius. O que que é um balanço de incerteza? É quando você vai verificar qual a incerteza pesa mais, onera mais a sua calibração. Como é que a gente faz esse balanço? A gente vê a incerteza que eu quero 100 graus, eu vou pegar tipo A. Pega tipo A, eleva ao quadrado e divide por quem? E divide pela incerteza combinada, cadê ela? Aqui, ó. Elevado ao quadrado também. Já saiu em porcentagem porque as células já estão formatadas para porcentagem. Mas se não tivesse, você formatava aqui para porcentagem. É claro que a tipo A pesou 0%, ou seja, não pesou, a incerteza era zero. Se eu puxar aqui, ó. Ah, peraí, se eu puxar, eu tenho que fixar a combinada. Então, eu vou botar um F4 aqui na combinada para fixar ela. E agora eu puxo. Olha lá. O que que eu descobri? O quanto que cada incerteza pesa. Por exemplo, a uniformidade radial, 4,6. A axial pesa mais, 12,8. A temporal, 8,2. Olha o vilão da história. Olha o vilão da história aqui, ó. 51,3. Resolução. Eu não tenho nada a fazer. Não posso mudar a resolução do termômetro. Aí, o padrão. O padrão é excelente, uma incerteza de 1,5%. Ela pesa 1,5%, muito pouco. Olha a incerteza do ajuste. Ela foi altinha, hein? A incerteza do ajuste foi altinha. A incerteza da deriva, bem baixa. E a combinada? A combinada, quanto que a combinada pesa sobre ela mesma? 100%, né? Terminou esse exercício? Quase. É que eu quero mostrar para vocês um certificado. Eu fiz aqui o certificado da escola avançada. Eu disse que a faixa de medição do TLV era de 0 a 100, o fabricante era incotérmico, era um termômetro de líquido e vidro de mercúrio, de imersão total, resolução 0,1. O padrão que eu utilizei. Por que que não vai colocar o banho como padrão? Porque o banho não é um padrão. O banho é só um meio, ele não é considerado um padrão. Está aqui a temperatura média do laboratório. E aqui os resultados. Olha, o padrão é o padrão corrigido. Você nem precisa escrever aqui padrão corrigido. Isso é uma estupidez. Se é padrão, ele é corrigido. Não tem essa de padrão corrigido. O objeto, aqui, ó, tá vendo? 100,2, porque o valor que tem que entrar aqui é do ponto com a coluna corrigida. A tendência, a incerteza, o grau de liberdade efetivo, que nós não somos obrigados a declarar, mas eu gosto, e o K, que eu costumo declarar com três casas, apesar de que não está escrito em lugar nenhum com quantas casas nós temos que declarar o K, mas eu gosto de declarar com três casas. E está aqui o certificado, nós vamos só arrumar ele, porque é um certificado que nós fizemos agora, então. A aula passada foi dia 16 de 4 de 2026. Foi o dia da calibração. E hoje foi o dia da emissão. 23 de 4 de 2026. Pronto. E a gente vai colocar aqui o certificado com o número, que é o número de série dele, final 2026, mostrando que ele foi calibrado em 2026. Essa planilha, pessoal. Eu vou mandar para vocês ela toda preenchida, tá toda resolvida. E vocês vão ter aqui o certificado. Ó. Se você pegar aqui no certificado e colocar imprimir, olha ele aqui, ó. Tu pode imprimir ele. Ele já sai prontinho, entendeu? Ele já sai prontinho. É claro que você pode e deve mudar, né? Assim, botar a logomarca da sua empresa. Botar o endereço certinho de vocês e tal. Eu botei uma brincadeira aqui, ó. Empresa, aluno do curso de metrologia industrial. Na verdade, é do curso de metrologia industrial e vazão. Não é só industrial, não. É vazão. Então tá aqui, ó. Então é isso. Fizemos o certificado. Vamos para o nosso próximo exercício. Que é o exercício de calibração. Eu falei para vocês que nós íamos fazer muito exercício hoje, porque a gente praticamente terminou a teoria. Praticamente. Não terminamos, não, mas falta pouco. Deixa eu ver aqui. O Felipe não conseguiu chegar. É, eu vou esperar o Felipe. Se ele não vier hoje, na aula que vem, eu espero ele aparecer. Se ele não aparecer, eu mostro para vocês o vídeo que ele mandou. Fazendo uma célula do ponto triplo. É Felipe, não, é Luiz. Luiz não apareceu. Eu mostro para vocês ele fazendo a célula do ponto triplo. Ok? Então vamos lá. Bom, eu cheguei a comentar com vocês sobre essa norma. A norma de termômetro digital, que é a 14.610. Eu vou reforçar aqui alguns pontos, porque essa norma é uma norma muito importante. Então, ela é uma norma que eu recomendo que vocês comprem, porque 90% dos termômetros que vão cruzar o teu caminho é um termômetro digital. O que que é 10%? Se cruzar no teu caminho um TLV, o TLV não é um termômetro digital, aí, ok, a norma não fala de TLV. Ou um bimetálico. Qualquer outra coisa vai ser um termômetro digital. ou o princípio é o mesmo no termômetro digital. Porque se você não pegar, por exemplo, o cara te mandou um PT100, só a haste dele, sem nada, sem leitor, sem nada, só a haste dele. Tu vai acoplar ele aonde? No seu forno, o seu forno vai ler a temperatura, pronto, tu está calibrando um termômetro digital. Então, o termômetro digital o que quer? É? Indicadores de temperatura com sensor. Mas se ele mandar o sensor e não mandar o indicador, eu acabo calibrando como um termômetro digital, por quê? Porque eu vou acoplar o termômetro a um sensor. A um sensor. Eu não sei se eu mostrei para vocês, mas é sempre bom. Se não mostrei, vou mostrar de novo. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Mas eu acho que mostrei, mas se não mostrei, eu mostro de novo. Um vídeo que eu tenho. Espera aí. Um vídeo de temperatura. Calibração de um PT100 a 3Fi. Não, de um conversor. Não, isso é daqui a pouco. Esse eu não mostrei para você. Calibração de um termopar. Olha só. Olha só esse vídeo. Eu vou mostrar esse vídeo para vocês. Vou dar o play aí para vocês acompanharem, mas antes eu quero só mostrar para vocês. Eu recebi no laboratório um sensor termopar tipo K. O que que é isso? A haste do termopar. Nem o cabo veio. Eu tive que usar o meu cabo do laboratório para conectar ele. Se o cliente te mandar o cabo, aí tu usa o cabo do cliente. Se ele não te mandar o cabo, você vai ter que calibrar com o seu cabo. Mas o seu cabo, assim como o cabo do cliente também, tem incerteza, se calibra. Eu pretendo, se der tempo, ainda hoje mostrar para vocês e fazer um exercício de vocês de calibração de um cabo de compensação, de extensão. O cabo do termopar, ele é um instrumento porque ele é feito do mesmo material do termopar, se for uma extensão. Se não for uma extensão, se for um cabo de compensação, ele é feito de material diferente do material do termopar, mas com as mesmas propriedades elétricas do termopar. E aí, o que que eu fiz? Eu peguei o termopar e acoplei. Eu não tinha indicador, então como é que eu vou ler a temperatura? Eu acoplei no conversor da Precis que eu tenho e transformei a calibração num termômetro digital. Vou dar o play aqui para vocês verem. T650P. Esse é um forno seco, né? Ele não admite líquido. E eu O áudio não tá
coloquei
bom.
um termopar tipo K com o seu cabo de extensão, tá vendo aqui? E o cabo de extensão está conectado na entrada de termopar aqui, nessa entrada lateral, fazendo o seguinte papel: o termopar é acoplado ao conversor Precis, que ele está recebendo o sinal de milivoltagem, fazendo uma junta eletrônica, uma junta do zero eletrônico.
Bom, pessoal, tem alguma coisa aqui no áudio? Com certeza é da reprodução aqui no meu computador. Então eu vou botar para vocês verem e como fui eu que gravei mesmo, eu posso falar para vocês perfeitamente o que vocês vão encontrar aqui. Eu só tirei o áudio e eu comento com vocês. Então observa, eu tenho um Precis T650P. Ele vai até 650 graus. E esse display que vocês estão vendo, na verdade, é um multicalibrador dele. Aqui eu estou mostrando para vocês o termopar tipo K e o cabo de extensão dele. E observa, eu liguei o cabo de extensão à entrada de leitura de termopar do forninho. É claro que eu tive que informar ao forno que eu acoplei um termopar tipo K, para ele poder pegar a tabela do termopar tipo K, senão não vai ter jeito, né? E o que que está acontecendo aqui? Eu tenho uma. Eu tenho uma. Um forninho. E esse probo é a temperatura que eu programei o forno, 50 graus Celsius. E é a temperatura que o termômetro que está dentro do forno está lendo. Vocês observam que o termômetro do forno lê com duas casas, está vendo? É um PT100 a 4 fios. e o in. Isso aí é a entrada, é a temperatura do termômetro que eu acoplei. Então, o termopar está marcando 50,5 graus Celsius e a temperatura do padrão 50 graus Celsius. O termopar está tendo um erro de meio grau Celsius. De meio grau Celsius, 0,5. Isso pode ser por dois motivos. Primeiro, que a menor temperatura que esse forno lê é 50 graus Celsius. Então, esse ponto, 50 graus Celsius, é um ponto de uma estabilidade ruim no forno. E a outra é que eu deveria deixar mais tempo atingir o equilíbrio térmico. Mas tudo bem, o termopar ele pode e ele vai ter erro, né? Não tem essa de não ter erro. Ele tem erro. Mas olha, o que não era um termômetro digital virou um termômetro digital, porque eu acoplei ele ao forninho, entende? Então, quando a gente faz isso, eu tenho na prática um termômetro digital. O que que é ruim? Por que que não se deve fazer o que esse cliente está fazendo? Entregar um sensor sem o cabo de extensão, sem o indicador. Por quê? Porque eu tive que usar o meu indicador do laboratório, o meu cabo de extensão. Na hora de eu devolver para ele, eu vou devolver sem o indicador e sem o cabo de extensão. Então, a calibração que eu fiz no sensor termopar tipo K, ela está cheia de incertezas, que são incertezas do meu laboratório, que se ele me entrega o cabo e o indicador, teria as incertezas também, mas seriam as incertezas dos instrumentos dele. Ou seja, eu ia calibrar a malha, eu ia calibrar o sistema de medição dele. Agora não, agora eu só calibrei o sensor, tive que usar a incerteza do conversor, do indicador aqui precis, tive que usar a incerteza do meu cabo de extensão, e devolvi para o cliente. Quando ele for usar esse sensor, o que que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que acoplar o cabo de extensão dele, ele vai ter que acoplar o indicador dele. E ele precisa o quê? Calibrar e descobrir o erro e a incerteza do cabo de extensão dele, o erro e a incerteza do indicador dele. E com isso, pegar e unir o erro e a incerteza do cabo, o erro e a incerteza do indicador, ao erro e a incerteza do sensor que está no certificado que eu dei para ele. O que
Professor,
é comum é ninguém fazer isso. Diga.
se eu não estiver enganado, esse equipamento da Precise, quando você vai configurar para ler termopar, tipo, cai e vai perguntar sobre a junta de referência, né? Ou junta
Vai.
fria.
Vai.
O senhor sabe me dizer se. Então, normalmente, quando a gente configura lá, ele aparece um valor. E aí você dá um ok, ou você insere o um valor manual, ou você usa
Isso.
um sensor de referência, né?
Isso.
Mas a variação da temperatura, a mudança da temperatura, ele acompanha ou ele fica fixo? O senhor sabe me dizer?
Ele acompanha. Dentro dele tem um termistor. Um termistor. Lembra do termistor? O termistor, eu mostrei aí para vocês numa das nossas aulas aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho ele aqui, ó. Termistor, cadê você? Não, eu acho que não, 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 mostrei, tá lá atrás. Eu acho ele aqui, já, aqui é o termistor. Olha aí. Ele tem dentro dele um termistor. Opa! Aí. Ele tem dentro dele um termistor. Sim. E ele acompanha. Se a temperatura ambiente mudar, ele vai corrigindo. Mas eu vou te dar uma dica. Se você quiser fazer uma calibração melhor, use um termômetro seu padrão externo. Então, como é que eu faço no laboratório? Eu coloco um termômetro próximo à entrada do termopar, porque aquele ponto onde entra o fio lá do termopar, aquele ponto é o ponto é aquele ponto é o ponto. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu trazer ele de volta aqui. Ó, esse ponto que eu estou mostrando aqui, esse ponto aqui de conexão entre o cabo de extensão e o multicalibrador dele, é aqui que ele vai tomar a temperatura. Então eu pego um termômetro, coloco aqui numa haste, sabe? Eu seguro para medir essa temperatura e eu vou inserir o valor da temperatura manualmente. Isso vai te dar um resultado melhor, porque você vai medir a temperatura melhor assim e vai entregar para ele uma informação mais próxima do real. E aí ele vai poder fazer um zero de gelo eletronicamente melhor. Agora, isso é interessante se você vai calibrar um termômetro e tal. Agora, se você vai passar o dia calibrando, sabe? Que é muito comum, né? Pô, eu tô calibrando vários, não tô calibrando só um, eu passo o dia aqui calibrando. Bom, aí ao longo do dia a temperatura vai mudando. E como você digitou um valor, esse valor que você digitou, ele não vai mudar. Porque como é uma informação manual, esse valor só vai mudar quando você digitar um outro valor. Então, eu no laboratório não tenho essa demanda tanta de termômetros, né? Então, eu calibro um, dois, então é fácil eu fazer o manual. Se você faz muita calibração assim no mesmo dia, aí é melhor você usar o dele. E ele muda assim, ele muda porque ele tem um termômetro que vai lendo a temperatura. O ideal é você fazer de tudo para sua temperatura ambiente ficar constante. Isso traz qualidade na sua medição, né? Quanto mais coisa constante tiver no teu laboratório, umidade, temperatura, melhor será a tua calibração, melhor será o seu laboratório. Não tenha dúvida disso. Mas ele faz, respondendo a pergunta, ele faz. Se você quiser calibrar um termômetro assim, aquele, poxa, esse eu quero calibrar, sabe? Na maior elegância, a melhor calibração possível. Aí eu recomendaria que você digitasse o valor. Porque faz um experimento. Chega para ele e fala que você não vai digitar o valor, vai aceitar o valor dele. E vê quanto que ele está marcando de temperatura ambiente. Bota um termômetro teu do lado de fora e vê quanto que você está marcando. O teu termômetro está marcando. Você vai ver que tem uma diferença. Essa diferença é pequena, talvez 1 ou 2 graus. Pô, mas pequena, gente. É, mas 1 ou 2 graus para fazer eletronicamente o banho de gelo. Não vai te dar grandes diferenças lá no final. Ainda mais para um Thermopar, que é um termômetro que não é um PT100 a 4 fios, né? Então não vai te dar tanta diferença. Mas se você quiser calibrar um no string, assim, no perfeito, aí eu recomendaria você mesmo ler a temperatura. Mas se você está calibrando, não é que você não quer fazer bem feito, mas você está com uma demanda grande, aí é melhor deixar no automático. Mas ele corrige sim. Ele corrige porque ele tem um termômetro dentro dele que faz a leitura e informa para ele. É, aqui nós temos, continuando lá essa norma, então, eu estou falando para vocês que ela é importante porque você acaba quase tudo se transformando num termômetro digital, né? Quase, quase tudo. Então, a norma diz o quê? Olha lá. Requisitos. Os meios térmicos utilizados devem proporcionar uniformidade e estabilidade adequadas. Isso é uma coisa que eu já falei para vocês, né? Por isso que a gente tem que fazer o levantamento da uniformidade axial, radial e da estabilidade temporal, onde serão inseridos os termômetros. E ele deve proporcionar. O que que é adequado? Olha, poxa, se você está querendo calibrar um termômetro de resolução 0,1. E você fez o teste de uniformidade, está vendo que o teu banho está oscilando no inteiro? Ou seja, você quer calibrar um termômetro de resolução 0,1 grau Celsius. O que que você espera de estabilidade no teu forno, no teu banho? Uma estabilidade, na pior das hipóteses, 0,1, 0,2. O melhor mesmo é que a estabilidade fosse na segunda casa, ou seja, a oscilação fosse na segunda casa. Então é isso que ele fala adequado. Se você tem um banho, um forno que oscila no inteiro, como é que tu vai calibrar um termômetro que a resolução está na primeira casa ou na segunda casa? Você vai calibrar, mas vai ficar um lixo a sua calibração. Por quê? Porque a incerteza axial, radial e temporal vão ser altíssimas. Isso vai impactar na sua incerteza final. Instrumento padrão. Os instrumentos padrão comumente utilizados são os que a gente já sabe. Termopar, podemos usar um termopar padrão, uma termoresistência, um PT100 a 4 fios, um termômetro de líquido e vidro de mercúrio ou um termômetro digital, que nada mais é do que Uma termorresistência acoplada a um indicador, né? Ou um termopar acoplado a um indicador. Método de calibração. Os pontos de calibração. A calibração deve ser feita no mínimo em 3 pontos. Se o instrumento for padrão, se você estiver calibrando um termômetro padrão, no mínimo em 5 pontos. Então, geralmente o cliente não fala nada. Então, pô, você fala, em quantos pontos eu calibro? Ele não fala nada, a norma pede no mínimo 3 pontos. Aí o que que o pessoal faz? Calibra 3 pontos. Se o termômetro é um termômetro padrão, ele calibra em 5 pontos. Mas pode calibrar em mais pontos, basta o cliente pedir. Deve-se verificar a profundidade mínima de imersão. Nós já vimos isso, que na norma lá do termopar, termopar não, do PT100, ele diz que a profundidade mínima de imersão é 15 vezes o diâmetro mais o tamanho do bulbo. Isso para termômetro de resistência. Aqui, ele já fala 10 vezes o seu diâmetro. E se for termorresistência, 10 vezes o diâmetro mais o comprimento do bulbo. Então há um choque entre a norma 14.610 e a 13.770. Acho que é essa norma, a do PT100. O que que eu faço? Toda vez que eu vou calibrar um PT100, eu uso a mais rigorosa, 15 vezes o diâmetro mais o tamanho do bulbo. E toda vez que eu vou calibrar termopar, eu uso essa aqui, 10 vezes o diâmetro, porque termopar não tem bulbo, né? Então, 10 vezes o diâmetro. Aqui está aqui uns esqueminhas que eu trouxe para vocês ver. Um PT100 a 3 fios da Fluke. É, da Fluke. Um PT100 a 3 fios sendo calibrado num forno da Precis. E ele está fazendo exatamente isso. Ele está convertendo o sinal. Então, é exatamente o vídeo que eu mostrei para vocês. É bem parecido com o vídeo que eu mostrei para vocês. O forno foi setado a 100 graus Celsius e essa temperatura é a temperatura lida pelo termômetro que mora aqui dentro, termômetro padrão dele. E ele está lendo um PT100 a 3 fios. Por que que eu sei que é a 3 fios? Porque está saindo 3 fios daqui, tá vendo? 99,98. Mas saiba, o PT100 a 3 fios só lê com uma casa. Então, esse indicador está lendo com duas, mas quando você calcular a incerteza, você vai ver que a incerteza vai estar na primeira casa. Na primeira casa. Então, se você receber só o sensor, tu vai ter que ligar o sensor ao teu indicador de temperatura. Se você receber o conjunto todo, é muito melhor. É muito melhor e mais correto, né? E mais correto. Quando recebemos um elemento sensor como um termopar, um PT100, uma termorresistência, sem o conversor de temperatura, calibramos usando o conversor do multicalibrador. E deste modo, o procedimento fica semelhante a um termômetro digital. Deve-se verificar a consistência dos resultados após as medições. Sem dúvida nenhuma, ver se tem algum resultado assim muito, muito fora do normal, né? Interpolação dos valores. Olha o que que a norma diz. Quando for necessário interpolar os dados do padrão, considerar a incerteza da curva de calibração do padrão. Tá vendo? Que é o que nós estamos fazendo, considerando a incerteza da curva de calibração do padrão. Aqui nessa imagem, eu agora estou com o forninho da Fluke. Mas fazendo a mesma coisa que o da Precis fez, lendo o valor e convertendo. Quais são as incertezas na calibração de um termômetro digital? Muito parecidas com a do TLV. Parecidas, não iguais. Incerteza do termômetro padrão, ok. Incerteza do conversor digital. O que que é isso? Você acoplou o teu termômetro num conversor digital? Se você acoplou, tem a incerteza dele. Olha lá. Caso o elemento sensor seja um termopar, devemos acrescentar a incerteza do cabo de extensão. Isso se você estiver usando o cabo de extensão seu. E se você estiver usando o conversor seu? Se o cliente entregou o cabo de extensão dele, aí tu não precisa usar o seu e, consequentemente, você vai calibrar tudo junto. Você vai calibrar o sensor com o cabo de extensão do cliente. Vai vir tudo junto. E se o cliente mandou para você o um indicador, aí é melhor ainda, porque você vai calibrar tudo junto, o indicador, o cabo e o elemento sensor. Mas se você usar o seu indicador, o seu conversor, eu estou chamando aqui o indicador de conversor. Por quê? Porque ele recebe o sinal elétrico e converte para a temperatura. Deriva do padrão, incerteza tipo A, Incerteza da resolução, caso tenhamos que calibrar só o elemento sensor, desprezarmos a incerteza da resolução. É claro, se mandaram para mim o elemento sensor sem um indicador, como que eu vou ter resolução? Não tenho, porque não me mandaram o indicador é que tem a resolução. Então a incerteza da resolução não vai existir nesse momento. Aí vocês podem pensar assim, poxa, mas eu não estou usando o meu conversor? Como aqui, ó, eu estou usando o meu conversor. Ele não tem uma resolução, mas aí, meus amigos, eu não vou usar a incerteza da resolução do meu conversor. Por quê? Porque o meu conversor foi calibrado, e no momento que ele foi calibrado, eu usei a incerteza da resolução dele para calibrar ele. Então, quando eu pegar a incerteza do conversor, a incerteza da resolução do conversor já está lá dentro. Já foi utilizada. Eu não preciso usar duas incertezas, duas vezes, a mesma incerteza duas vezes. Já foi utilizado. Então, não vou precisar usar. Incerteza axial radial, temporal, incerteza da variação da temperatura em 0 grau Celsius. Ah, isso é um detalhe importante. A gente precisa descobrir a histerese tanto do PTC quanto do termopar. Ou seja, mede a temperatura a 0 graus, anota, termina de calibrar, espera esfriar. Mete de novo no banho de gelo e anota a temperatura. Se deu diferente, essa diferença é a histerese, é essa variação aqui, ó. É a histerese tanto do termopar quanto do PTC. Os dois podem ter histerese. Tem que medir para ver se vai ter ou não, né? Vou fazer o exercício agora. Espera aí, deixa eu ver que horas são aqui. É, tá quase na hora do nosso intervalo. Então, eu vou passar aqui e vou mostrar para vocês um vídeo de uma outra coisa que eu devo falar para você daqui a pouco. Deixa eu só ver aqui, ó. Calibração de um termômetro, cabo de extensão. É, então, vou mostrar. Eu vou mostrar para vocês eu calibrando um cabo de extensão de um termopar, que é o nosso próximo assunto. Da volta do intervalo, eu faço o exercício de calibração digital e em seguida vou fazer um exercício de calibração de cabo de extensão. É uma pena que o áudio não está legal. Tem alguma coisa acontecendo aqui no meu áudio, não tem problema, mas eu que fiz o vídeo, então eu dublo eu mesmo. Olha só. Aqui eu estou mostrando para vocês um cabo de extensão de um termopar tipo K. Essa ponta aqui que eu estou mostrando para vocês é a junta quente. Eu peguei os dois fios e uni. Depois eu peguei a junta fria e amarrei com um fio de cobre. Qual era o meu objetivo? Vocês vão ver já já. Tá aqui o fio de cobre. E na ponta tem duas bananinhas. Por quê? Porque para calibrar esse cabo de extensão, eu vou ler a milivoltagem do termopar. Então eu preciso ligar ele num multímetro. Joia. Então só estou mostrando o cabo e a conexão. E já já eu vou mostrar isso tudo dentro do banho de calibração. Eu usei um banho de calibração para calibrar esse cabo de extensão. Vamos lá. Estou avançando aqui. Aí. Eu agora estou com banho. O banho está marcando 20,12 graus Celsius. Por que que eu vou calibrar na temperatura 20 graus Celsius? Porque o cabo de extensão ele não fica do lado de fora do forno. E a temperatura do lado de fora do forno costuma ser qual? 20, 30, 40 graus Celsius. Então, é por isso que eu usei um banho para calibrar ele no ponto 20. Vou calibrar também ele no ponto 30, no ponto 40. Não vai ser só no 20, não. Aqui eu estou mostrando para vocês que eu estou aproveitando o banho para colocar outros termômetros. Isso aqui é o banho de gelo. Eu fiz um banho de gelo e nele eu coloquei a junta fria, tá vendo? A junta fria está entrando no banho de gelo e como eu soldei com fio de cobre, esse fio de cobre está saindo e está indo para onde esse fio de cobre? Olha aí para onde ele está indo. Olha o fio de cobre indo para o multímetro. Por quê? Porque a gente lembra o que é um termopar, né? E um cabo de extensão é um termopar. Termopar mede diferença de temperatura e, ao medir a diferença de temperatura, ele gera uma DDP. Aonde está a junta quente? Está dentro do banho, medindo 20 graus. 20,12, que é a temperatura lá do padrão. Aqui está o gelo e ali está o multímetro. O multímetro está marcando, deixa eu te mostrar, 0,807, 806, 807 milivolt. Será que essa é a milivoltagem que ele deveria marcar? Ou seja, quando eu pegar um termopar tipo K e colocar para ele medir uma temperatura de 20 graus Celsius, com a junta fria no banho de gelo, será que ele tinha que marcar 0,807? Como é que eu vou saber a resposta a essa pergunta? Ah, é fácil. Olha a tabela do termopar. Eu vou adiantar aqui para mostrar a tabela do termopar. Cadê você, a tabela do termopar? Olha aí. Vou até parar. Olha a tabela do termopar. É o termopar tipo K. Ele está dizendo que a 20 graus, ó, 20, isso aqui é zero. Se fosse o 1, seria 21. Se fosse o 2, seria 22. Ele não lê com casa decimal. É 20, 21, 22. Mas como eu quero 20, qual é a DDP para 20 graus? 0,798. Pô, Alexandre, mas lá está marcando 0,807. É próximo, mas não é igual. É lógico. É próximo, mas não é igual. E não é igual por quê? Bom, a tabela está marcando 20 graus. Lá, a temperatura do meu banho é 20,12, tá lembrado? Então, não é 20 graus. Então, está um pouquinho acima. Logo, vai dar uma DTP um pouquinho acima. Outra razão. O meu cabo de extensão, ele tem erro. Porque tudo tem erro. Tudo tem incerteza. O meu cabo de extensão também tem erro. Então, quando o meu cabo de extensão diz, olha, é 0,807, é mentira. É mentira, por quê? Porque ele pode ter um errinho que está fazendo ele me dar um valor acima do da tabela. A tabela para a gente é a referência. É a referência. Eu devo fazer hoje com vocês um exercício de calibração de um cabo de extensão. Calibração de um cabo de extensão. Deixa eu dar play aqui para seguir. Ó, eu estou falando exatamente isso. Olha lá. 0,807. Não está batendo com a tabela. Mas não está batendo com a tabela porque eu estou a 20,11, 20,12. E ainda tem mais. Essa leitura aqui, ó, ainda não foi corrigida. Porque o padrão tem erro. De repente eu corrijo essa leitura e de 20,11 bate para 20,15. Não sei. Por que que eu tenho que calibrar? Esta é uma pergunta interessante que eu quero finalizar aqui antes do nosso intervalo com essa colocação. Por que que eu tenho que calibrar um cabo de extensão lendo a DDP? Eu não poderia pegar esse cabo de extensão, colocar ele dentro de um forno, a outra extremidade, colocar no leitor de termopar tipo K. Fazer como é que eu fiz, do mesmo jeito que eu fiz com aquele vídeo do termopar tipo K, do elemento sensor. Só que, ao invés de colocar um termopar, eu calibraria o cabo. A junta quente ia dentro do forno, a junta fria eu colocaria para o preciso ou para qualquer outro leitor ler a DDP, transformar em temperatura e calibrava o cabo como eu calibro um termopar se eu tiver só o sensor. Eu poderia fazer isso. Eu só não fiz nesse exercício desse jeito, por quê? Porque o forno que eu tenho, eu não tenho no laboratório um forno acoplado a um conversor que leia temperatura de 20, de 30 e de 40 graus. O forno que eu tenho que lê a menor temperatura é aquele Precis que lê 50 graus. Então, como eu queria calibrar no 20, no 30 e no 40, eu não pude utilizar. Foi por isso. Não foi só por isso. Isso foi o principal. Mas eu já adianto a vocês, se vocês calibrarem o cabo de extensão do mesmo jeito que eu mostrei a calibração de um termopar, do elemento sensor, colocando no indicador lá no multicalibrador do banho, no caso foi da Precis, para ele converter para a temperatura, a incerteza é mais fácil, mas a incerteza vai ser um pouquinho mais alta. Um pouquinho mais alta. porque vai entrar a incerteza do conversor, vai entrar um monte de outras coisas. Se você calibrar o cabo usando o multímetro, como eu fiz, e vou mostrar para vocês como é que calcula, como é que faz tudo, a incerteza vai ser menor. Vai ser menor. Mas vamos dar uma parada, são 8h30. Vamos dar uma paradinha de 15 minutos. 8h45 nós retomamos, tá bom? Deixa eu dar uma. Deixa eu compartilhar aqui o nosso. Então, o que nós vamos fazer agora é um exercício que é uma calibração de um termômetro digital. Bem simples, porque ele já tem tudo acoplado nele. O jeito que eu vou fazer essa calibração, o cálculo de incerteza, é o mesmo jeito que vocês fariam caso fizesse uma calibração da malha fechada. A mesma maneira. Vocês têm a haste de um termopau ou de uma termorresistência que vocês colocariam num forninho. Aí tem o fio ligando até o indicador. Se esse fio chegar e ligar até um transmissor de temperatura, e depois desse transmissor ir até o indicador, ou o próprio indicador estiver acoplado no transmissor, nenhum problema. Basta você ler a temperatura do padrão e a temperatura lida pelo sistema. Do mesmo jeito que eu vou ler aqui, eu vou ler a temperatura do padrão e essa temperatura aqui, que é a temperatura lida pelo sistema que aparece aqui no display. A mesma maneira. Então vamos lá. O termômetro da figura tem resolução 0,1, elemento sensor 1PTC a 3 fios, faixa de menos 10 a 120, foi calibrado contra um padrão de resolução 0,01. Quem é esse padrão? É o nosso padrão, que a gente já conhece. Deixa eu mostrar aqui a planilha. Ó, essa é a planilha de calibração. E o padrão vocês já conhecem, que é o padrão do exercício 2.1. É o mesmo padrão lá. 999-698. Vamos ver se bate. 999-698. Aí, os mesmos valores. Tudo batendo. Então, o padrão é o mesmo. O que mudou foi o termômetro agora. Então, vamos lá. Resolução 0,1. Axial, radial e temporal estão aqui os valores. Incerteza do padrão, nós já sabemos que é 0,01 dividido por 2, a deriva dele, o ajuste, isso tudo é a mesma coisa que nós pegamos lá do padrão na hora de calibrar o TLV. E o que é isso aqui? É a variação da temperatura a 0 graus. O que foi isso? Eu peguei esse termômetro digital, coloquei ele num banho de gelo, li o valor da temperatura que ele marcava a 0 graus. Terminei de fazer a calibração, coloquei ele no banho de gelo de novo, li o valor que ele marcava. A variação que ele marcava do começo para o final, ou do final para o começo, não importa, é em módulo. Essa variação foi 0,2. Então, isso vai gerar uma incerteza, que é a incerteza da esterese do termômetro. Ao invés de eu fazer a esterese ponto a ponto, subindo, depois descendo, porque a esterese é assim, né? Você vai lendo subindo em carga, depois em descarga, mas isso para a temperatura ia demorar demais. Então o pessoal recomenda fazer isso só para o ponto zero e adotar o ponto zero para todos os outros. Está aqui os valores do padrão, está aqui os valores do objeto. Aqui embaixo eu tenho o valor do objeto. Eu vou apagar aqui para fazer para vocês o valor do padrão corrigido. Como é que eu corrijo o padrão? É a primeira coisa que eu vou fazer. Eu pego aqui, copio essa equação, Ctrl-C, colo aqui, e no lugar do x, eu substituo pelo valor do padrão lido. Olha o valor do padrão aqui. Pá, pá, pá. Tiro o negrito. O padrão lia com quantas casas? Duas casas, arredondei para duas casas, puxei. Ele ajustou o padrão para todos os pontos. Então é bem prático ter uma curva de calibração, porque você consegue ajustar o padrão rapidamente. Se eu quiser a tendência do termômetro, como é que vai ser? A tendência, o que que é? É a média. Média. Média de quem? Média desses três valores, menos o valor do padrão. Se eu quiser arredondar, olha quanto me deu. Mas o meu objeto não lê com uma casa, eu vou arredondar para uma casa. Olha aqui, ó. Puxei. Calculou a tendência para todos os pontos. Incerteza tipo A. Lembra o que que é? Desvio padrão da amostra. Então, aqui, ó. Desvio padrão da amostra. Dividido por quanto? Raiz de N. Foram três medições, então é raiz de 3. Não deu zero, como da outra, do último exercício. Ó. Incerteza do padrão. Vamos lá pegar a incerteza do padrão que está em algum. Ela aqui, ó. Vou botar um F4 para travar. É a mesma para todos os pontos. Incerteza do ajuste. O ajuste da curva de calibração. Está aqui. F4. Travei e trouxe ele. Incerteza axial. É do banho. No caso, é do forninho. Esse valor, travo ele, dividido por raiz de 12. Então, observa: o forninho que eu estou usando tem uma variação de temperatura axial, ou seja, com a profundidade de 0,06. É a maior variação. Então, ele é muito adequado para calibrar um termômetro com uma casa, né? Que a variação dele está na segunda. Ele dá até para calibrar um de segunda casa. Porque quando eu pegar e calcular a incerteza vai ficar na segunda, mas na segunda baixinha, tá vendo? O radial é pegar esse valor, F4, dividido por raiz de 12. O temporal é o valor lá, F4, para ele ficar travado, o raiz de 12. Deriva do padrão é esse valor, F4, dividido por raiz de 12. Deriva do padrão. Variação, incerteza da variação do R0. Você pega a variação do R0 e divide por raiz de 12. É tudo uniforme. Incerteza da resolução. Pegamos a resolução, F4, dividindo por raiz de 12. Termômetro digital. Pronto. Todas as incertezas estão aí, as fontes, né? Estou muito gripado, pessoal. Peço desculpas a vocês, mas eu estou aqui no meio sacrifício. Estou com a garganta ruim, espirrando. A gripe me pegou forte aqui. Incerteza combinada vai ser a raiz do soma quad, ou seja, vamos somar o quadrado de todo esse pessoal aqui. Ah, foi demais. Grau de liberdade efetivo está aqui em cima. Vou dar um colorido nele. Vai ser combinada a quarta dividido dois parênteses. Tipo A, elevado à quarta, dividido por n menos 1. Eu fiz 3 medições, menos 1, 2. Mais padrão. Cadê a incerteza do padrão? Elevado à quarta, dividido. Grau de liberdade do padrão. Lembra qual é o grau de liberdade do padrão? É infinito. Então, eu vou botar um número grandão, porque eu não posso botar infinito. Mais ajuste elevado à quarta dividido pelo grau de liberdade do ajuste, que é 11. Eu não botei aqui em cima, mas é 11. Deu 65. Deixa eu organizar aqui em cima. Incerteza do ajuste. Grau de liberdade do ajuste. Opa. Grau de liberdade do ajuste. 11. Então, deixa eu organizar aqui, porque eu não organizei direito. Ó. 14, grau de liberdade do ajuste. 11. E a gente bota uma corzinha aqui. Beleza. Então, aqui no meu cálculo de incerteza, eu faço isso. Grau de liberdade do ajuste, que é 11, eu tiro 11 e vou pegar a célula lá. Ó. F4 para ficar travado. Não mudou nada, mas agora eu automatizei. Se a mão depois mudar, eu mudo só ali. Por que que esse grau de liberdade deu gigantesco? 2.640. Porque a tipo A deu zero. Pô, sempre que a tipo A der zero, o grau de liberdade vai ser muito grande? Vai. Por quê? É só olhar essa equação. A incerteza do padrão e a incerteza do ajuste é sempre pequena. Se a tipo A também for pequena, todo esse denominador vai ser pequeno. Se o denominador é pequeno, a conta é grande, né? Dividir por um número pequeno dá um número grande. Então, toda vez que vocês olharem um grau de liberdade alto, saiba que o instrumento, ou pelo menos naquele ponto, foi bastante preciso, bastante repetitivo. Teve uma tipo A pequena. E o K? O K é inv.t.bc, 4,55%, ponto e vírgula, o grau de liberdade M26. Pronto. Olha quanto deu o K. 2.640. Praticamente 2, né? Tá aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui. Espera aí. E aqui a gente tem que colocar incerteza expandida. O U maiúsculo é incerteza expandida. É K vezes a combinada. Se eu botasse mais casas, ó. Agora, como nosso termômetro só lê com uma casa, o digital, ó lá, só lê com uma casa. Então, a gente vai pegar isso aqui e arredondar para uma casa. Pronto, está aqui ele com uma casa. Certificado de calibração TLV. Será que eu tenho certificado de calibração? Tem, olha lá, do termômetro digital. Tem o certificado de calibração dele. Olha aí. O padrão veio para cá, o objeto, a tendência, a incerteza, o grau de liberdade, o K. Está tudo aqui. Ó. O que a gente precisa fazer é mudar essa data para 26, certo? E aqui a gente colocar 16/4/2026 e aqui a data de hoje, que é 23/4/2026. Perfeito. Está aqui o nosso certificado. Está aqui o nosso certificado. Foi feito. Tranquilão. O próximo exercício. O próximo exercício é o seguinte: é o que é aquela coisa que acontece no nosso laboratório e a gente não gostaria que acontecesse, ou pelo menos a gente deve falar para o cliente, não fazer esse tipo de coisa. É ele enviar para mim, para o nosso laboratório, o elemento sensor, sem o cabo, tá vendo? Isso aqui é um termopar tipo K. Ele enviou assim para a gente, ó. Não tem cabo, ou seja, eu vou ter que usar o cabo do meu laboratório. Por isso que eu tenho que ter o cabo do laboratório calibrado, que é o que eu vou mostrar para vocês, não hoje, mas na aula que vem. Eu mostrei até o vídeo, mas na aula que vem eu já consigo mostrar para vocês o cabo calibrado. E aqui a gente tem o elemento sensor que nem indicador tem, ou seja, não tem cabo, não tem indicador. Nem cabo, nem indicador. Aí, quando a gente recebe uma coisa dessa, o que que a gente faz? Bom, a gente acopla aqui o nosso cabo, liga ele no indicador do nosso forno, faz o nosso forno ler e converter o sinal. Aí, se o forninho que eu tiver não tiver esse indicador, ele não tiver esse conversor. A gente tem aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui o nosso passado. Aqui, ó. Esse forninho da Fluke, ele não tem conversor. Eu não consigo acoplar aqui o termopar e ele converter. Ele não converte. Desculpa aí, eu tô ruim mesmo, como eu falei para vocês, estou no sacrifício aqui. Ele não converte. Então, como é que eu faria para converter se ele não converte? Você precisa comprar algo assim, ó. Ó. Eu já conversei com vocês sobre isso. São os multicalibradores. Eles convertem. Então, ou você compra um forno que já vem com esse conversor, eu acho bastante interessante, ou você compra um conversor portátil, que também é bastante interessante. O bom mesmo é ter os dois, porque se você quer fazer uma leitura sempre sem precisar necessariamente do forninho, você pode fazer, mas ou tu compra separado, ou compra junto, ou compra os dois. E é isso aqui que nós vamos fazer nesse exercício. Olha só. O termômetro da figura abaixo é um termopar tipo K, foi entregue para calibração sem o seu indicador. Sua calibração foi realizada utilizando nosso padrão, é o padrão do exercício 2.1, que nós já conhecemos. E como indicador de temperatura, o indicador padrão Fluke 724. É um cara desse assim, ó. Poxa, tá longe. Aí, ó. Esse é o Fluke 724. A gente acopla e pede para ele converter. Podia também usar o conversor do Precise, nenhum problema. A estabilidade do forno é essa, radial é essa, temporal é essa, deriva do padrão é essa, deriva do indicador a 0 graus. Ou seja, a gente lê a temperatura que o termopar está lendo a 0 graus antes e depois. Essa variação foi zero, ou seja, não teve variação. Ok. Incerteza do cabo de extensão. Por que que eu tenho que ter essa incerteza? Porque eu vou colocar o meu cabo de extensão. Ele não me mandou o cabo de extensão. Incerteza do indicador de pressão Fluke 724. Que eu já estou fornecendo aqui a incerteza, que é 0,1 grau Celsius. E a incerteza do cabo de extensão, vê o certificado do cabo. Onde está o certificado do cabo? Está aqui, ó. É esse certificado que na próxima aula eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz. Eu peguei um termopar tipo K, o cabo, né, do termopar tipo K, e botei para calibrar. Usei o termômetro digital do meu banho Julabo, que nem no vídeo que eu mostrei para vocês, e botei ele para calibrar. Calibrei no ponto 20, no ponto 30 e no ponto 40. Por quê? Porque o cabo fica do lado de fora do forno do banho. E do lado de fora, a temperatura do laboratório está a 20 graus. Deveria estar a 20. Pode estar a 30, pode estar a 40. Se você está a campo, pode estar a 40. E você tem a temperatura do cabo aqui. É a melhor maneira? Não. Mas é o que acontece. O sujeito vai e manda para você a temperatura. E aí vamos então fazer a calibração. Não, do cabo de extensão, não. Isso aqui é um exercício extra que eu vou mostrar para vocês para a próxima aula. Vamos fazer o 7.2. Beleza? Então vamos lá. Vamos pegar o 7.2. 7.2. Deixa eu mudar o título aqui, ó. Isso aqui é 7.2, é calibração sensor termopar tipo K. Entendeu? A gente, ao invés de estar calibrando um termômetro digital, não, nós estamos calibrando o sensor. Só que vai sair muito parecido a um termômetro digital, por quê? Porque nós vamos acoplar ele a um Indicador. Deixa eu aumentar aqui para vocês enxergarem melhor. Quais são os dados que eu tenho? Eu tenho resolução? Não. Ele não mandou indicador, eu não tenho resolução. Eu tenho axial, radial, temporal? Tenho. Eu tenho incerteza do padrão? Tenho. Nós já até conhecemos quanto que vale. Deriva do padrão? Também já conhecemos. Incerteza do indicador. Bom, incerteza do indicador é o seguinte. Ele diz que o indicador. Cadê o dado aqui do exercício? Olha aqui, ó. Ó. A incerteza do indicador da Fluke é 0,1 e o K é igual a 2. Então eu tenho que consertar isso aqui, ó. É 0,1, K é igual a 2. K é igual a 2. Se o K é igual a 2, qual é o grau de liberdade? Infinito. Então aqui eu já sei que o grau de liberdade é infinito. Vou escrever grau de liberdade infinito. Esse do indicador que eu quero dizer, ó, esse cara aqui, ó, grau de liberdade infinito. Incerteza do ajuste. Nós já conhecemos a incerteza do ajuste. O nosso termômetro é o termômetro conhecido por nós. O 2,1. Qual é a incerteza do ajuste dele lá? 0,01845. Já conhecemos essa incerteza do ajuste. Variação do zero. Variação do zero, o que que o enunciado disse? Que é zero. Então aqui é zero. Só arrumando, porque está errado isso aqui. Zero. Incerteza do cabo de extensão. Eu vou pegar a incerteza a 20 graus. Vamos dar uma olhada no certificado do cabo de extensão? Ele está aqui, ó. Ó. Isso aqui eu vou jogar fora. Que eu não preciso disso. Mas isso eu preciso. É o certificado do cabo de extensão. Como a temperatura do laboratório está em torno de 20 graus, a incerteza dele é 0,09. Olha aqui, ó. 0,09 dividido por 2,004. Vamos ver por quê. Olha lá, o K é 2,004. Qual é o grau de liberdade? 6,47. Grau de liberdade, 6,47. Qual é a tendência do cabo? O cabo tem erro. Qual é a tendência dele? 0,08 para 20 graus. Beleza. Então eu já estou com os dados todos que eu preciso aqui. A equação do ajuste já está aqui. Eu só vou conferir, mas é essa mesma. Então eu estou com tudo em cima. Estou com tudo em cima. Cadê a tabela de temperatura aqui do exercício? Que eu estou achando estranho. Ah, está aqui a tabela. Espera aí. É isso que está me atrapalhando. Boa, não consigo copiar a tabela. Tudo bem. Então vamos na mão. O padrão é 001 2003. O padrão é 0,01 2003. Eu acho que o resto está certo. 5001. 8004. 9006. 105. Deixa eu ver se confere. Confere. O problema está aqui no começo. Não sei por que que não veio. 001 20 20 22. Aqui é 0,1 0,1 0,1. E aqui é 22 22 22. Deixa eu ver se confere para não fazer errado. 22 22 22. Ok. Beleza. Então vamos lá. A média do objeto. Vamos escrever aqui, ó. Média do objeto. Olha aqui, ó. O objeto é o termopar convertido, né? Ah, não vai corrigir a média do objeto? Não posso corrigir, eu não sei o erro dela. Eu só posso corrigir o padrão. Esse eu posso. Ó, vou apagar aqui. Olha a minha equação do padrão. Ctrl-C, colo aqui, no lugar do X eu boto vezes o valor do padrão e corrijo o padrão. Pá, pá, tiro esse cara, arrumo para duas casas, está aqui o meu padrão corrigido. Padrão corrigido. Tendência do termômetro digital. Tem um detalhe aqui, gente. Tem um detalhe aqui que é o seguinte: o cabo de extensão não tem uma tendência. Então, esse objeto aqui, ele precisa ser corrigido. Olha lá. Corrigimos a média da leitura do conversor com a tendência do cabo de extensão. Se o meu conversor tivesse erro, eu também corrigia o erro do conversor. Mas aqui não tem, ele só me deu a incerteza dele, não tem erro. Então, mas aqui tem. Então, como é que é essa correção? É a média menos a tendência. Eu vou botar um F4 para travar ela. Olha aí. Só que eu não posso deixar com duas casas, porque ele só lê com uma. Então, arredondando para uma. Você veja que não mudou nada, tá vendo? Nada não, né? O 50,1 passou para 50,0. O 80,1 era antes 80,2. Teve uma pequena mudança. Agora eu vou usar essa média corrigida, tá, gente? Então, aqui, ó. Tendência do termômetro digital. Qual é a tendência? É o valor do objeto corrigido menos o valor do padrão corrigido. Para uma casa, porque o termopar só lê com uma casa, então está aqui a tendência dele já corrigidinho e tudo. E as incertezas? Tipo A, desvio padrão. Você vê que é muito repetitivo, né? Você começa a fazer um, é tudo igual. Dividido por raiz de 3, foram três medições. Deu zero, porque o primeiro era tudo igual, mas nem todo mundo foi zero. Incerteza do padrão. Vamos lá buscar. Está aqui, F4, travou e trouxe. Incerteza do padrão. Incerteza do ajuste. Está aqui, F4, trouxe o ajuste. Axial. Radial. Temporal. Deriva. Deriva do padrão. Olha a resolução. A incerteza da resolução não será considerada uma vez que o sensor veio sem um indicador. Incerteza do indicador. Esse indicador é o nosso indicador. Vou até fazer essa observação ali. Cadê o indicador nosso? Tá aqui, ó. Incerteza do indicador. Olha aqui, ó. Fazer uma observação aqui, ó. Esse é o indicador usado pelo laboratório de calibração para converter um sinal em temperatura. O sinal do sensor em temperatura. Isso é importante deixar aqui, que amanhã ou depois vocês têm essa observação aqui. Incerteza. Incerteza do cabo de extensão. Tá aqui, ó. Incerteza do cabo de extensão. Incerteza combinada é a raiz do soma quad De quem? De tudo isso aqui, ó. Parou aqui, eu quero pular, eu boto um ponto e vírgula e continuo. Paramos aqui. Tinha uma rima da fórmula, ele corrigiu. Faltou um parênteses. Pronto. Combinada. Grau de liberdade efetiva. Aqui, o negócio vai mudar. Vai mudar por quê? Porque eu não tenho só isso, gente. Eu tenho a tipo A, eu tenho o padrão e eu tenho o ajuste. Mas eu tenho mais duas incertezas, a do indicador e a do cabo. Então, eu teria que fazer o quê? Eu teria que fazer o seguinte, ó. Eu vou copiar isso aqui e vou acrescentar aqui mais. Olha só. Ajuste, ok. Aqui embaixo, sabe o que que é? Ó, isso aqui é incerteza elevada à quarta do cabo, dividida pelo grau de liberdade do cabo. O cabo de extensão. E aqui, ó, eu vou colocar também a incerteza do indicador. Do indicador, o nosso indicador. E aqui a incerteza do indicador. Pronto, agora ela está certinha. Poxa, Alexandre, por que que apareceram mais esses termos? Porque são novas duas incertezas que apareceram aqui. E por que que aqui embaixo não aparece a incerteza axial, radial, temporal? Por que que aqui embaixo não tem essas incertezas? Não é uma ótima pergunta? É porque o grau de liberdade delas é tudo zero. Por isso que não aparece. O grau de liberdade dela é zero. Por isso que a incerteza não aparece. Porque quando eu pegar a incerteza axial, elevar à quarta e dividir pelo grau de liberdade dela, que é infinito, vai dar zero. Então, quando o grau de liberdade for infinito, essa incerteza vai dar zero. Por exemplo, a incerteza do padrão aqui, ó. Grau de liberdade do padrão. Lembra que a gente dividiu o padrão por 2? O grau de liberdade dele é infinito. Ah, então, por que que tu colocou? Eu coloquei porque nem sempre o grau de liberdade é infinito, sabe? E aí eu não queria tirar o padrão daí. Amanhã ou depois você cruza com o padrão que o K não é igual a 2. Ou seja, o grau de liberdade não é infinito, como é que você vai explicar? Por isso que eu deixei ela aí para lembrar que sempre tem que olhar o grau de liberdade do padrão. Mas se ele for infinito, não precisa nem escrever. Lembra que eu divido por 10 milhões, um número imenso? É o que eu vou fazer agora. Combinada a quarta. Aqui, a combinada elevada à quarta. Dividido. Dois parênteses. O primeiro, tipo A. Cadê a tipo A? Vamos lá. Tipo A elevado à quarta, dividido pelo grau de liberdade dela. Foram três medições, menos um, dois. Fechou, mais, abriu o próximo. Padrão, incerteza do padrão. Elevado à quarta, dividido pelo grau de liberdade do padrão, que é um número imenso, porque o padrão tem K igual a 2, o grau de liberdade é infinito. Só que não dá para escrever ali infinito, né? Então, incerteza do ajuste elevado à quarta dividido pelo grau de liberdade do ajuste. De novo, não coloquei aqui, mas é 11. O ajuste do padrão, o grau de liberdade é 11. Vou colocar aqui e depois lá eu conserto. Mas incerteza do cabo. Cadê a incerteza do cabo? Está aqui ela. Elevado à quarta, dividido. Grau de liberdade do cabo, 647. Mais a do indicador. Cadê a incerteza do indicador? Está aqui, ó. Elevado à quarta, dividido. Grau de liberdade do indicador. O K do indicador é 2, o grau de liberdade dele é infinito. Ó, número grandão. Olha aí quanto deu o grau de liberdade. Puxei. Por que que esses dois primeiros deu um grau de liberdade alto e os outros não? Porque a tipo A é zero, tá vendo aqui? Quando a tipo A não é zero, o grau de liberdade não dá tão grande assim. Mas essa aí deu as duas primeiras grandes e as outras não. Então, como é que eu calculo o K? Ind.T.BC 4,55% ponto e vírgula o grau de liberdade que está aqui. Olha, incerteza vai dar K vezes a convidada. Arredondando para uma casa? Por que que eu arredondei para uma casa? Primeiro, quem sabe que termopar sempre só lê com uma casa. E segundo, olha só, eu estou colocando mais casas aqui, aí eu teria que arredondar a incerteza para dois algarismos significativos. Eu poderia. Isso que eu vou conversar com vocês é um assunto muito interessante. Eu poderia deixar com duas casas? Poderia. Dois algarismos significativos? Poderia. Agora, como esse elemento sensor, esse termopar, não tem indicador, vocês acham que eu deveria comprar um indicador para ser usado neste elemento sensor? Um indicador com duas casas ou com uma casa? É óbvio que com uma casa. Por quê? Porque é óbvio. Porque se a minha incerteza aparece já na primeira casa, ou seja, se eu já tenho uma dúvida na primeira casa, para que que eu vou ler a segunda? Se a primeira eu já tenho dúvida. Então, a incerteza, ela tem várias finalidades. Uma delas, várias utilidades, né? Uma delas é definir a resolução do indicador que você vai comprar para o teu sensor. Se você calibra o teu sensor e descobre que a incerteza dele está na primeira casa, se você comprar um indicador com duas casas, tu tá jogando dinheiro fora. Então, a gente acaba percebendo com a prática e com a literatura mesmo que termopar só lê com uma casa. PTcem a três fios só lê com uma casa. PTcem a dois fios já lê com duas casas. Então, não compre um leitor de PTcem a dois fios que só leia com uma casa. Porque você tem um sensor que lê com duas, mas o indicador só lê com uma. Ou seja, o indicador vai empobrecer o sensor. Não faça isso, né? Compre um que leia com duas casas. Porque aí você vai enriquecer ele, né? Teve certificado para isso? Teve certificado para isso. Exercício 7.2. Vou aumentar aqui para vocês enxergarem melhor. Olha aqui o certificado, ó. O ano aqui eu vou botar 26 para atualizar ele. Olha aqui. Informações. Fabricante do elemento sensor. Vica, modelo tipo K. Olha lá. Sensor termopar. Imersão 150 milímetros. Nós mergulhamos o sensor em 150 milímetros de profundidade. Mas está vendo que eu escrevi sensor termopar? Eu só estou calibrando o sensor. Eu não estou calibrando o indicador, eu não estou calibrando o cabo de compensação, é só o sensor. Resolução não avaliada. Pô, não tem indicador para eu poder botar a resolução dele aí. Ok? Aqui, ó, nós temos que melhorar. Porque tá com um errinho, mas a gente vai melhorar já, 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 já. O padrão. Cadê o padrão? Padrão corrigido. Olha aqui, ó, vamos levar esse dado para cá. Olha aí. Aqui o objeto é o objeto corrigido também. Olha o objeto corrigido. A tendência. A incerteza. É expandida, tá aqui no final. Grau de liberdade. Tá aqui. O grau de liberdade não é obrigatório. Gosto muito de colocar, mas não é obrigatório. O K. Olha aí. Aqui embaixo. Nossa calibração foi na aula passada. A emissão é hoje. E pronto. Olha aí o nosso certificado prontinho, prontinho, prontinho. O nosso certificado prontinho, prontinho. Todo ele organizado aqui, ó. Aqui também. Aqui também. Salvar. Tá aí o nosso certificado. Mergulhamos até 150 milímetros. É importante, quando você calibra um elemento sensor, dizer a profundidade de imersão, entendeu? O quanto que você mergulhou. Por exemplo, aqui, olha. Certificado o outro. Eu também coloquei. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, ó. É. Olha aqui, ó. Mergulhei ele a 120 milímetros. Então, os termômetros digitais, assim, ou os sensores, precisam da indicação de quanto que você está mergulhando ele. Beleza, pessoal. Olha só. Eu vou dar uma parada agora, porque eu não estou bem mesmo, não. Eu já estou bem cansado, com a garganta doendo, gripado. Eu só não quis faltar mesmo, porque é chato faltar e é chato ficar mudando a aula, e não é muito legal. O que que nós vamos fazer na nossa próxima aula? Nós vamos pegar e começar a fazer um exercício de calibração de um cabo de extensão, que eu vou mostrar para vocês como que faz. É um momento interessante onde nós vamos pegar o dado do termopar, mas em milivolt. Nós não vamos pegar o dado em grau Celsius. E aí eu vou mostrar para vocês como que eu transformo os valores de milivolt em temperatura, uma vez que não tem um indicador. Eu li com multímetro. Eu vou mostrar isso para vocês. Outra coisa que eu vou mostrar para vocês que é muito importante é como se calibra um indicador de temperatura. Se você receber um indicador de temperatura para calibrar, como é que você calibra? Nós vamos ver isso no nosso item 8. Por exemplo, recebi um 724 da Fluke para calibrar em temperatura. Ou recebi um indicador simplesinho. Esse aqui é um multicalibrador. Mas se eu receber um indicador simplesinho, como é que eu faço? É relativamente fácil. Se esse indicador for um indicador de temperatura do termopar tipo K, como é que eu faço? Tá aí. E se ele for um indicador de temperatura de PTC a 3 fios, como é que eu faço? É outro exercício que eu vou mostrar para vocês. E aí, não vai dar tempo, mas também não é um assunto do nosso curso, que é a calibração de câmeras térmicas, que na verdade não é uma calibração, né? É um ensaio de câmeras térmicas. Eu acho que vai ser muito difícil na aula que vem eu conseguir entrar nesse assunto. Apesar de não ser um assunto do nosso curso é medição e calibração de termômetro. E a câmera térmica não é um termômetro. Mas esse é um tema que recorrente. Então eu coloquei a teoria aqui na apostila e eu fiz uma aula gravada sobre esse assunto. Se der tempo da aula que vem, eu mostro. Se não der tempo, eu deixo lá no ambiente do curso aula gravada sobre ensaio de câmeras térmicas. Eu deixo lá. Vamos ver como é que vai ser na aula que vem. Mas eu não acredito que dê tempo, não. Mas vamos ver. Se der, a gente faz. Esse é um exercício, esse é uma teoria extra, né? Ela não é do curso, mas volta e meia os alunos aqui do curso perguntam: pô, como é que eu faço um ensaio de uma câmera térmica? Eu tenho uma câmera frigorífica, como é que eu descubro a uniformidade da câmera, temporal, espacial? Eu fiz um vídeo explicando e trouxe aqui o DOCSEJEC 28, que fala sobre como fazer. Mas vamos ver o que vai acontecer para a aula que vem. O importante mesmo é que na aula que vem a gente começa aqui, ó, com esse exercício extra, calibração do cabo de extensão. Isso aqui é importante, não só porque é o conteúdo mesmo do curso, como é algo importante para vocês poderem calibrar, né? Poder fazer isso, né? Beleza? Então, eu vou saindo mais cedo um pouquinho hoje, porque estou muito ruim mesmo. Elenildo, tá com a mão levantada? Diga aí.
Professor, só uma pergunta rápida. Quando eu vou pegar esses pontos de temperatura, manômetro geralmente eu faço ascendente e descendente. Nesse temperatura, pode ser que o senhor tenha falado e passou batido aqui. Eu seguro nenhuma temperatura, algum de tempo em tempo, e faço essas. Anoto esses três pontos no mesmo local, ou eu faço ascendente e descendente?
Não, eu faço isso, ó. Eu quero calibrar no ponto 50 graus, 100 graus e 200 graus. Eu programo meu forno ou meu panho para 50 graus. Ele estabilizou em 50 graus, eu começo a fazer a medição. Quer dizer, eu já coloco lá o meu padrão, já coloco lá o termômetro que eu quero calibrar. Eu não espero chegar a 50 graus para eu colocar o termômetro, não. Eu já coloco. Programo ele para 50 graus, ele vai aquecendo até 50 graus junto com todo mundo. Quando ele atingiu o equilíbrio térmico, eu começo a fazer as medições. Aí eu faço três medições repetidas, mas de maneira alternada. Então eu faço assim: anoto o valor do padrão, anoto o valor do termômetro que eu estou calibrando. Anoto o valor do padrão, anoto o valor do termômetro, anoto o valor do padrão, anoto o valor do termômetro. A grande pergunta, Erenildo, é quando é que eu sei que o meu banho, o meu sistema lá de calibração, atingiu o equilíbrio térmico? Porque eu falei, ó, quando ele tiver em equilíbrio térmico, você começa a fazer a medição. Não é difícil. O segredo é o seguinte: você olha o padrão e não é ver quanto que o padrão está marcando. É ver se o padrão parou de subir, 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 subir. Então, o padrão vai subindo, né? Você programou ele para 50 graus. Aí o padrão está 20 graus, 22, 20, 30, 40, 5, pouco. Quando o padrão chegar perto de 50, ele vai fazer assim, ele vai subir. Aí você fala, pô, ele vai passar de 50, mas ele vai esfriar e vai vir. Quando ele chegar perto de 50, ele vai descer. Depois ele vai subir. Ele fica nesse vai e volta. Quando ele começar a ficar nesse vai e volta durante muito tempo, e esse vai e volta, ou seja, essa amplitude de oscilação, começar a diminuir, é porque o teu sistema está entrando em equilíbrio. Não fique esperando o padrão parado. Ele pode até ficar parado, mas às vezes ele não fica. Ele sobe um pouquinho, desce um pouquinho, sobe um pouquinho. Isso é equilíbrio. O que que não é equilíbrio? Sobe, 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 sobe. Aí não. Aí não é equilíbrio. Se o padrão parar em 50 e daqui a pouco marcar 50,2, e daqui a pouco voltar para 50, daqui a pouco 49,9, daqui a pouco voltar para 50. Ele está dizendo para você, tô doido para ficar em equilíbrio, mas tu tem que esperar um pouquinho mais. Agora, quando ele ficar assim, 50, 50,1, 50, 50,1, 50, 50,1, 50, ele atingiu o equilíbrio. E aí não tem jeito. Ele está oscilando por quê? Ele está oscilando porque o teu banho está oscilando. Quanto melhor for o seu banho ou o seu forno, menor vai ser a oscilação do seu padrão. Mas ele vai oscilar. Só que às vezes ele oscila pouco, né? Mas é isso. É desse jeito que a gente faz. A calibração em si é desse jeito aí. O procedimento é desse jeito que eu te falei.
Certo. Mas
Beleza?
o senhor estipula algum tempo entre anotações? Cinco
Não.
minutinhos, depois
Não,
que está
eu
em equilíbrio?
faço entre anotações, eu faço tipo um minutinho.
Pronto,
Porque
show de
se já
bola,
está em
show de bola.
equilíbrio, você não precisa esperar muito tempo. Então, eu faço assim, ó. Eu anoto o valor do padrão. Vou lá, anoto o valor do objeto lá. Depois volto, anoto o valor do padrão. Então eu espero nem um minuto. Nilson, às vezes eu espero assim 30 segundos. Por quê? Porque ele já está em equilíbrio. O segredo é começar com todo mundo em equilíbrio. Se você começa e não está em equilíbrio, aí você vai sentir, vai lembrar de mim. Por quê? Porque você começou, não está em equilíbrio. Aí você está achando que está, né? Está começando, está anotando todo bacana. Daqui a pouco você olha o teu padrão, pum, começa a ir embora. Aí você fala, meu Deus, não estava parado, por que que ele disparou? Disparou porque ele não está em equilíbrio. O segredo é começar com equilíbrio. Então, o tempo que tu tem que dedicar é esperar ele entrar em equilíbrio. Esse é o tempo. E aí é difícil dizer para você qual é o tempo. Vai depender muito do ponto de partida, vai depender muito do teu banho. Mas o segredo é, independente do banho, é a oscilação do teu padrão. O teu padrão é o teu fiscal. Não é o objeto, não. É o teu padrão. Se ele começar a oscilar assim, como eu te falei, 50, 50,1, 50, 50,1, se ele volta, é porque ele atingiu o equilíbrio. O não equilíbrio, o desequilíbrio, é quando ele vai crescendo numa direção só. Aí ele não está no equilíbrio. Não está no equilíbrio. Sacou?
Certo,
É
professor.
isso.
Obrigado, hein?
Tá bom, tá joia. Obrigado a vocês aí. Desculpe aí o meu estado lamentável, mas eu consegui, sobrevivi. Consegui. Tô com a garganta aqui pegando fogo. Tá bom, obrigado. Na aula que vem, eu com certeza já vou estar bom dessa gripe e aí nós vamos terminar o nosso tema. Valeu, um abraço, boa noite para vocês.